às 9 horas do dia 19 de agosto de 2020, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o vereador Carlos Eduardo Magalhães que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Raimundo Donato que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isso é uma ordem. Sê firme e corajoso, não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, por onde fores.
Lei Orgânica Municipal de Divinópolis. Capítulo 9 do Esporte, do Lazer e do Turismo. Artigo 139. O poder público garantirá, em parceria com a sociedade civil, outros órgãos governamentais e as empresas, a promoção, o estímulo, a orientação, o apoio, a prática e a difusão do esporte, do lazer e do turismo, visando sobretudo.
Agradecemos ao vereador Carlos Magalhães e também ao vereador Raimundo Nonato. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Bom dia a todos. Projeto do Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número CM05-2020. Altera o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Vinópolis, contido no inciso 4º do artigo 44, instituído a obrigatoriedade, apreciação e aprovação da população na demarcação de próprios públicos, de 14/8/2020. Vereador Carlos Eduardo Magalhães e outros. Quórum. Votação maioria qualificada de 2/3. Projeto de resolução de número CM04-2020. Cria a Corregedoria da Câmara Municipal de Vinópolis, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências. De 17/8/2020. Autoria, mesa diretora, quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM044/2020. Dispõe sobre a denominação do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Cida Viana. A ser inaugurado no bairro Catalão, de 13/8/2020. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior, quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número M049-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$1.529.597,26, de 12/8/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Emenda de lei de número CM18-2020 ao projeto de lei de número CM026-2020. Emenda aditiva. Acrescenta no artigo 2º no projeto de lei ordinária de número CM26-2020, que altera a lei 3.200, 30 de 1992, com a seguinte redação: a empresa responsável pelo transporte coletivo de passageiros não poderá cobrar ou descontar o valor das multas aplicadas nos vencimentos dos seus motoristas e colaboradores, ficando o cargo a própria da concessionária ao pagamento das mesmas. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Emenda de lei de número CM19-2020 ao projeto de lei de número 027-2020. Emenda aditiva. Acrescenta no artigo 2º do projeto de lei ordinário de número CM27-2020, que altera a lei 3.230.998 com a seguinte redação: a empresa responsável pelo transporte coletivo de passageiros não poderá cobrar o descontado dos valores das multas aplicadas nos vencimentos de seus motoristas e colaboradores, ficando a cargo do próprio concessionário. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício Segov, requerimento 03-2020, desde já solicito dilação de prazo de 90 dias. Requerimento 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento 096-100, vereador Edson de Souza. 103, 104, vereadora Zanete Aparecida. 112, 113, 118, vereador Matheus Costa. Ofício Segov, indicação 03-2020, desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. 287, 288, 289, vereador Carlos Eduardo Magalhães. 330, 366, 441, vereador Edson de Souza. 339, 351, 360, vereador Eduardo Pinto Júnior. 255, 256, 257, vereadora Janete Aparecida. 419, vereador Josafá Anderson. 370, 371, 437, vereador Marcos Vinícius. 476, 450, vereador Matheus Costa. 375, 384, 414, Nego do Buriti. 281, 282, 381, vereador Raimundo Nonato. 402, 463, 434, vereador Rodrigo Caborza. 337, 338, 426, Roger Viegas. 364, Zé Luiz da Farmácia. Ofício Segov, requerimento 014-2020. 119, 120, 121, 122, 123, 124, Quadros Eduardo Magalhães. Ofício Segov, indicação 014-2020. Deus já solicita dilação de prazo. CM 290, 291, 297, Carlos Eduardo Magalhães. 332, 380, 389, Eduardo Pinto Júnior. 258, 259, Janete Aparecida. 420, 421, 432, Matheus Costa. 413, Negro do Buriti. 382, 383, 453, Raimundo Nonato. 449, 463, Renato Ferreira. 458, 466, Roger Viegas. Ofício Segov, 748-2020. Por determinação do senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, devolvemos ao nobre vereador Carlos Eduardo Magalhães essas indicações, uma vez que o serviço solicitado é prestado pelo Copasa. Divinópolis, 18 de agosto de 2020, ofício Segov, 79-2020. Ofício 134-2020, sem face, Edson de Souza. Ofício EM 088-2020. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Caborja, a administração municipal encaminha os decretos municipais referentes à abertura dos créditos extraordinários de número 13.863, de 5 de agosto de 2020, e 13.886, de 7 de agosto de 2020, publicados no Diário Oficial do Município Mineiro, respectivamente em 13 de 8 de 2020, edição 2.819 e 14 de 8 de 2020, edição 2.820, para o conhecimento desta Casa Legislativa em entendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 44 da Lei Municipal Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Ansiosamente, Galeão Teixeira Machado. Não. Tem mais um.
Cito do novo secretário também, que proceda a leitura das proposições. Vanda, essas proposições estão não...
Indicação CM 343-2020. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Indicação CM 344-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação 349-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento CM 127/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento CM 126/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento CM 128/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento 129/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento CM 132/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento CM 133/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM 134/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento CM 135, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento 136/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento 139/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento 140/2020, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 390/2020, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 398/2020, Eduardo Pinto Júnior. Indicação 412, Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 147/2020, Edson de Souza. Moção de pesar de número 017/2020, apostamento de Maria da Trindade, Edson de Souza. Requerimento de número CM 105/2020, Janete Aparecida. Indicação de número 369/2020, Matheus Costa. Indicação de número 464/2020, Matheus Costa. Requerimento de número CM 130/2020, Matheus Costa. Requerimento de número CM 117/2020, Matheus Costa. Requerimento de número 131/2020, Matheus Costa. Indicação de número 454/2020, Nonato. Indicação de número 455, Nonato. Indicação de número 464, Nonato. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos ao vereador Renato Ferreira e passo a palavra livre para apresentações, relatórios, finais de comissões. Não havendo vereador que se manifestar, nós passamos para os pronunciamentos dos vereadores. O primeiro vereador usará a palavra, como já é de praxe, de conhecimento de toda a população. É o vereador doutor Delano.
Bom dia a todos. Já fiz a higienização que precisa. Vou retirar a máscara, porque estou na distância de segurança dos meus colegas e o microfone é pessoal meu. Hoje tem dois assuntos importantes. Nós vamos começar pelo primeiro. Às 10 horas da manhã, lá no grupo de operações da Polícia Militar Especial, no Icaraí, está sendo feito a troca de comando geral da sétima região. Então nós queremos parabenizar aí o nosso grande comandante que está indo embora, comandante Webster, coronel Webster, que está indo embora para Belo Horizonte para assumir a primeira seção de Belo Horizonte, mais de 2 milhões de pessoas. Então ele foi promovido, né? Coronel Webster, parabéns. Você tem ideia, na gestão do coronel Webster nós tivemos 40% de redução dos crimes violentos. Nós tivemos redução de 18,28% dos homicídios, 16,93% dos furtos reduzidos, além de equipamentos, melhora do comando, estrutura física, concurso realizado e efetivado, e início da escola de formação de sargentos e cabos, no qual eu sou professor agora, professor PM, graças a Deus, concursado, e darei aula lá para a turma, né, enquanto eu tiver força e vida, e seguindo a honra da Polícia Militar. Então, fica aí, não vou estar presente por causa da aglomeração, né, então vão estar presentes apenas os policiais fardados que vão participar da troca de comando. Então, mas estarei aí presente espiritualmente, e daqui a pouco vamos estar aí podendo abraçar a todos. Então, comandante Webster, siga em paz o seu comando, agora o primeiro comando da capital, né, uma promoção, o terceiro cargo abaixo do governador, depois do terceiro é o coronel Webster. Então ele merece aí uma ótima gestão no primeiro comando. A sua esposa, Luana, que ambos possam seguir sua vida em paz com os dois filhos, né, com os três filhos. E está assumindo agora também às 10 horas, O ex-tenente coronel de Nova Serrana, agora coronel, o Emerson, né, 26 anos de experiência, e vai ser feito agora a troca. Seja muito bem-vindo, coronel Emerson, o senhor e a sua esposa Márcia. Divinópolis te abraça, né, vai ser se Deus quiser aí, uma ótima gestão. Já participou de várias gestões, nós não vamos estar aí presente por causa da aglomeração, mas o senhor será agraciado com uma comenda do Legislativo, todos os 17 vereadores só não estão aí presentes por motivo da pandemia. Então sinta-se abraçado, Coronel Emerson, né, nosso novo comandante da 7ª Região, 53 municípios. É muita responsabilidade, mas para ele vai tirar de letra, né, já ocupou vários cargos de direção. Então o senhor e a sua esposa possam gozar aí de todo o conforto que Divinópolis oferece e que a sua gestão possa ser plena, né? Nossa continência e respeito, e Deus o abençoe nessa jornada. 26 anos não são 26 dias, né? É muito tempo. Então, parabéns, seja muito bem-vindo. Então, vamos ao segundo assunto. As pessoas do município vêm trazendo demanda para a gente. A última semana trouxeram a demanda que nós tentamos, nós até resolvemos, né, foi as academias. Os 17 vereadores aqui, que a gente não faz barulho sozinho. Quando a gente faz barulho, a gente compra briga, tem que ter 17 junto. Andorinha sozinha não faz verão. O vereador que veste camisa sozinho, pode ter certeza que a força é muito menor. Mas quando 17 veste a mesma camisa, é o legislativo que veste a camisa inteira. Então o legislativo vestiu a camisa da academia, né, vestiu e estão abertas. Pelo menos é uma possibilidade de abertura lá no fim do túnel, mas agora estão trabalhando. E agora mais pessoas estão nos procurando e o legislativo está aberto. Ele está aberto para ajudar toda a população que possa trabalhar com segurança. Como estão sendo feitos nas academias, como estão sendo feitos nas academias de Pilates, que estão iniciando aí um processo de fechamento. Nós não vamos deixar. O Pilates nunca foi lazer. Quem faz Pilates, não tem um que faz ali sem ter um prontuário para poder esticar o corpo, melhorar a flexibilidade, melhorar o desempenho corporal. E agora vem uma nova demanda, né? Os 17 colegas aqui, tenho certeza, a rede social dos 17 vai estar lá hoje, né? O pessoal da viagens de turismo estão aí com as suas portas fechadas. E a gente não entende por quê. Né? Porque o Estado ontem acabou de abrir, a Janete era a presidente da comissão de turismo. Quem é o presidente agora, eu não sei dizer quem é. Quem é o presidente da comissão de turismo? Quem é? Eu vou falar em nome da Janete, que ela era a presidente da comissão de turismo, né, uma comissão nova, criada aqui nessa casa justamente pela importância do turismo, e vieram nos procurar. Ela vai dar andamento, prosseguimento na fala. Olha como é que é estranho, né? É o que aconteceu. Academias e outros setores que foram abertos, fechados. Se o Estado ontem abriu a Serra da Canastra para visitação, abriu ontem. Está lá, a Serra da Canastra, algumas cachoeiras para visitação. Ele mantém os locais do turismo, as lojas de turismo fechadas. Mas como é que você vai para um local visitar, para um hotel, se a loja que vende o pacote está fechada? Gente, é só aqui nesse estado mesmo. É só aqui nesse estado que está acontecendo os negócios desses. É como se você fosse ao médico, falar assim, ó, o consultório está aberto, mas o médico está proibido de trabalhar. É igual. Olha, mas como é que é? O que adianta o consultório estar aberto e o médico proibido trabalhar? O Estado está fazendo isso. Olha que coisa mais descabida. Eu tenho certeza que não é de forma nenhuma o secretário estadual de saúde. Não é. Porque um homem inteligente daquele, né? Médico há anos. Aquele homem é sensacional, tive presente com ele pessoalmente. Não é possível que tenha partido da cabeça dele, não. Eu tenho certeza que não. Né? Deve ter sido aí de algum comitê ou algum desvairamento, né? Que como é que você vai abrir um negócio, um setor, como abrir um setor de turismo, né? Tá lá o pessoal, venha fazer turismo com segurança, e aí as empresas de turismo, eles deixam fechado. Gente, hoje dificilmente a gente encontra uma pessoa sem máscara na rua, e quando a gente vê uma pessoa sem máscara, quando vê, ela fica com vergonha. A gente olha para ela e ela fica com vergonha. Ninguém hoje em dia tem coragem de não usar essa máscara na rua. As doenças respiratórias diminuíram quase a 100%. Né? E aí vem o Estado e bloqueia esse profissional do turismo. Gente do céu, o município está sem dinheiro, os profissionais estão falidos, as agências de turismo estão aí a ver navios. Né? Então, pelo amor de Deus, Estado, quando vocês abrirem uma porta, vocês têm que observarem que a outra porta também precisa ser aberta. Né? O exemplo, senhor Estado, senhor secretário de Estado de Saúde, que eu dou, é o nosso. Você permite que o médico trabalhe, que o consultório dele fique aberto, e proíbe ele de trabalhar. O consultório é aberto, mas não tem um profissional. Como é que é isso, Estado? Explique isso para nós. Como é que vocês liberaram o turismo em muitos lugares do Estado e fecharam e mantêm fechado as empresas de turismo, Estado? Eu não sei qual mundo que vocês estão vivendo, não. Qual o programa, que povo que é esse que faz parte dessas equipes, não? Gente, para vocês fazerem uma coisa, porque o Estado está perdendo a credibilidade. Está ficando uma coisa sem crédito. E olha quem está falando aqui, é um médico de saúde pública. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Né? Como é que vocês fecham a empresa de turismo e abrem o turismo? Como é que é isso? Explica pra gente como é que o sujeito vai comprar o pacote dele para ele viajar se a empresa que faz o pacote de viagem está fechada. Por quê? Por causa da pandemia. Mas então por que que vocês abriram os hotéis? Como é que você abre o hotel, permite a capacidade mínima de ir para os hotéis com toda a segurança, óbvio, e deixa as empresas de turismo fechadas? Explica, Estado, pelo amor de Deus, explica para nós, 17 vereadores, aqui ó, do Centro-Oeste, da capital do Centro-Oeste, explica para nós daqui de Sucupira, explica, pelo amor de Deus, Estado, porque não entra na nossa cabeça, nem nós de Sucupira, nem nós aqui estamos conseguindo entender vocês, não. Como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? E aí o povo está ficando doido, o povo do turismo. Né? Ué, peraí, o povo vem bater na nossa porta, a gente não pode abrir, porque a gente é multado. Vem o fiscal e multa. Ele está fazendo o papel dele. Mas aí, se ele está fazendo, mais dois minutos para a conclusão, se ele está fazendo o papel dele de fiscal, de fiscalizar, ele não tem culpa. Quem tem culpa é esse gestor que está aí liberando algumas coisas sem fazer estudo prévio da outra coisa também que precisa ser liberada. Então, todas as empresas de turismo de Divinópolis, tudo, sejam setores de bares, turismo, lojas, o setor de calçados, todos que estiverem trabalhando com segurança e precisarem da ajuda da Câmara de Vereadores, os 17 aqui estão abertos. Nós temos aqui várias comissões, comissão de saúde, de turismo, administração. Então, nós temos capacidade técnica de poder, cada um dentro da sua comissão, a minha é de saúde, a de turismo ainda não chegou quem é o presidente, mas nós temos o presidente, mas a Janete vai ser a presidente em exercício, até que ele se pronuncie para nós quem é o presidente. Mas até lá, a gente precisa justificar para o povo, porque está ficando feio, viu, Estado? Nós não estamos tendo condição de defender vocês, não. E vocês têm uma equipe de saúde muito boa, tem um secretário de saúde excelente, um médico de saúde pública de anos de Juiz de Fora, conhecedor de todo o sistema de saúde pública. E ele, eu tenho certeza absoluta, ele é cercado de pessoas também capacitadas, mas ele é a cabeça. Senhor, o senhor sabe, doutor Carlos, o senhor precisa de cobrar desse povo. Como é que é? Qual a explicação, doutor Carlos, que o senhor pode dar para os divinopolitanos que o senhor liberou o turismo em vários locais do Estado, mas deixou fechada a empresa que faz os pacotes de turismo? Explica para nós, por favor, né? Manda para nós em respeito, para a gente passar para esse povo aqui do turismo, porque eles pagam impostos igual nós pagamos. Nos dê uma explicação. Então fica aí, né? E mais pessoas que precisarem da nossa ajuda, temos aqui diversas comissões por seu auxílio. Deus nos abençoe. Até quarta que vem.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, vou retirar a máscara aqui, porque está a distância recomendada, né? Senhor presidente, inicio a minha fala na manhã de hoje, em nome de Deus. E relatando as obras da retirada do esgoto do córrego do Bagaço, uma obra muito esperada, que já iniciou ali perto da Pitangui e já está ali próximo, a um pouco além da Rua João de Barro, no bairro Serra Verde. E em breve, se Deus assim permitir, já está alcançando ali o Nova Fortaleza 2, onde as piores situações da cidade é a rede de esgoto do Nova Fortaleza 2. A gente está acompanhando, né, fiscalizando e também relatando algumas providências que podem ser tomadas para que não ocorra o que ocorreu ali na rua Mar e Terra, no Jardim das Oliveiras Candelária, onde o piso foi todo danificado e sobra para a prefeitura estar recompondo depois. Então eu já fiz contato com o Leonardo da usina de projeto, para a gente estar estudando junto ao executivo, para fazer uma parceria com a Copasa, que é uma coisa muito difícil, né? Mas não é impossível, de estar abrindo ali a rua Ibirité, próxima à rua Iraci, e fazendo aquele complexo ali até a João de Barro. Tem a rua Iraci, é uma rua estrangulada, um asfalto muito mal feito, tem poste quase que dentro da rua, então, e a rua está sendo toda arrebentada por esta obra necessária, digo de passagem. Mas a gente está atento e buscando uma solução para essa entrada do bairro. Como fez aquela trincheira ali, que ficou muito boa, a trincheira da Ibirité, agora não pode deixar esse complemento da obra ali dentro do município, dentro do Serra Verde, ficar da maneira que está. A gente já está jubiloso com a questão da pavimentação da Ibirité até ali a Praça Nelson Pelegrino, mas dentro do Serra Verde vai ficar a mesma coisa de vestir terno e calçar chinelo. Então a gente está trabalhando nesse sentido, a gente sabe das dificuldades do governo, questão de caixa, mas a gente vai estar trabalhando nesse sentido. E cobrando da Copasa maior responsabilidade com a questão das vias, porque onde ela passa, realmente ela faz um estrago. Sr. Presidente, queria também estar até mesmo convidando para a reunião de segunda-feira da Comissão de Saúde, foi assinada pelo Delano, também pelo Renato, convidando o Amarildo e também a Inês Alcione para essa reunião aqui de uma luz no fim do túnel, como que vai retomar as atividades da saúde em Divinópolis, já que foi tudo desmontado. Está desmontado e a gente não tem uma previsão de quando vai voltar, como que vai voltar. Então eu acho essa reunião muito importante, essa reunião de segunda-feira às 14 horas, é muito importante para a gente estar pegando um rumo, dando a sugestão. Não sou da área, mas a gente chega as demandas até a minha pessoa e eu tenho que estar repassando isso para o secretário Amarildo. E queria também relatar da minha tristeza e frustração que foi no tocante, até foi desrespeitoso por parte da Secretaria de Saúde com este vereador e com o povo do Nova Fortaleza 2. Onde outrora fui com a Inês Alcione no local, escolheu uma casa, a pessoa desocupou a casa para montar um PSF lá, e isso só ficou no Monteiro Lobato, na história. Não se concluiu, e novamente um caso que tem me deixado assim, eu tenho abordado pouco esse assunto, que eu tenho ficado, sinceramente, nervoso com essa situação, é o projeto de reforma e ampliação da antiga escola Padre João Bruno, ali no Serra Verde, para abrigar o PSF. O projeto já está pronto, planilha de custo, ficou uma história que nós vamos elucidar aqui, esclarecer essa história aqui de verba, que veio, não veio, o deputado falou que veio, tirou foto comigo e colocou na rede social que essa verba veio e não veio, então ficou um chapéu velho. É um desrespeito com os moradores da região noroeste ali, mais especificamente do Serra Verde e Nova Fortaleza. Então essa reunião vai ser também para esclarecer isso, que você não pode fazer um povo, uns moradores de burro, igual está querendo fazer lá na nossa região, não. Tem muito respeito pelo secretário, mas essa questão do PSF e das instalações ali da antiga escola Padre João Bruno tem que ser esclarecida. Não pode ficar no meio termo, não. Então a gente está aguardando esta reunião segunda-feira, às 14 horas, aqui nesta casa. Sr. Presidente, amanhã, se Deus assim o permitir, estarei indo a Belo Horizonte, mais especificamente no CEINFRA, para buscar o resultado de um trabalho antigo que a gente fez ali na Rua Maria Pinto, essa novela, virou novela também, Rua Maria Pinto, e também a água pluvial da JK. tendo em vista que perto do ABC ele já está sendo feito, a questão de água pluvial ali da JK já vai ser resolvida naquele ponto, mais próximo ao Hotel Verona ainda tem projeto, tem tudo, mas não tem a obra. Então a Nascente das Gerais, ela não é responsável por determinar, é a CEINFRA que vai determinar que faça a obra, né, que é ela que vai pagar. Então já ficou também novela. O secretário esteve aqui em Divinópolis, se comprometeu, e nós fizemos, o governo fez até uma permuta com uns lotes ali, com um terreno ali próximo ao Lago dos Mandaris, onde proporcionou também ali a ponte da ferradura, né? Então a gente está ansioso com isso aí. E outro ponto que eu estou aguardando reunião com a Nascente das Gerais, que está dificultando as reuniões. Esse negócio de reunião por internet, telefone, e-mail, não funciona não. Tem que ser presencial. 4 pessoas podem se reunir sim, ué. Então eu estou aguardando essa reunião com o Lucas e também o Marcelo, Marcelo da Nascente das Gerais e o Lucas da CETRANS. Alguns pontos ali, está muito confuso, em especial ali na entrada ali do Jardim das Oliveiras de Candelária e próximo ao ABC. Eu já sugeri ali, solicitei um redutor de velocidade ali próximo à entrada ali da trincheira da Ibirité, que as pessoas vêm de fora, não sabem daquela curva ali, e também uma passagem elevada para os alunos do Ilídio da Costa Pereira. Ficou uma trincheira muito segura, muito boa, mas a gente tem que preservar, em especial, os pedestres. Senhor presidente, esta é a minha fala na manhã de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Vereador, nós agradecemos pelo seu pronunciamento e pelo belo trabalho que tem feito na sua região lá. O próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço também para pronunciar sentado e tirar a máscara, haja visto que não tem vereadores aqui próximo a mim.
À vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, quero nessa manhã de hoje também pronunciar no sentido de buscar resolver os problemas da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, começar a minha fala primeiro parabenizando os vereadores e organizadores da reunião especial de ontem para tratar do excesso de passageiro em horários de pico do consórcio Transoeste. Nós temos que dar um pontapé, e ontem foi dado esse pontapé no sentido de defender os usuários do transporte coletivo, principalmente os trabalhadores dessa cidade. Nós, como todos os outros vereadores, temos recebido denúncias de superlotação do transporte coletivo em algumas linhas de transporte da nossa cidade. E é preciso que seja tomado providências. Ontem nós estivemos aqui, uma reunião que no final ficou até tumultuosa, mas isso é do trabalho. Às vezes os nervos afloram por causa de algum excesso por parte de alguma das pessoas. Mas eu quero aqui, senhor presidente, eu nunca tinha visto falar que uma empresa de ônibus tivesse atrasado o salário nesses quase 20 anos que eu estou aqui. É fato que o problema da pandemia trouxe um prejuízo grande para todos os segmentos. Não é aqui de Divinópolis, não é dentro do estado de Minas Gerais. Trouxe um grande prejuízo para o mundo. Todos os países sofrendo na pele, principalmente os países de segundo e terceiro mundo. Porque se os países de primeiro mundo estão vivendo essa recessão, imagina os países do terceiro mundo, igual o Brasil. Nós estamos vivendo um momento atípico, nunca visto. Talvez por as pessoas que estejam aqui, a não ser nosso amigo o vereador Zé Luiz. Ele possa ter vivido outra situação que a gente não saiba, mas acho que também não viveu. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, é necessário, é preciso que o secretário de saúde, Amarildo, o secretário de transporte da CETRANS, Marcelo Augusto, é preciso que os dois sentem juntos e entendam. Eles precisam entender em favor dos divinopolitanos. Por quê? Um é o secretário de saúde. Sabe do risco que o povo corre ao entrar dentro de um transporte coletivo superlotado. O outro é o secretário de transporte. Cuida do transporte da nossa cidade, das concessões do transporte da nossa cidade. Ele tem que mapear a nossa cidade dentro do transporte coletivo e ele tem que levantar onde é que está a superlotação do transporte coletivo. Porque se o povo está vivendo isso, se toda hora se recebe uma foto, um vídeo de um ônibus superlotado no horário de pico, é preciso que o secretário de trânsito e transporte também saiba. É preciso que ele vá lá e detecte o problema. Então eu quero aqui chamar a atenção do secretário de saúde, que faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, que é a pessoa que pode orientar todos os divinopolitanos para não contrair o coronavírus. Então é importante, se a gente for esperar que os empresários tomem essa decisão, sabe quando que eles vão tomar? Nunca! E ainda corremos o risco, nós corremos o risco, vereador presidente Ademir, de no final de tudo isso, todo o prejuízo que as empresas de ônibus do transporte tiver tido ao longo do período da pandemia, se nós divinopolitanos, usuários do transporte coletivo, que tem que pagar, porque tem certeza que esse prejuízo vai ser jogado na planilha de custo. Como é feito com os passageiros que não pagam? Eu vejo aí as pessoas a partir dos 65 anos na nossa cidade que não pagam transporte. Ah, eu não pago transporte. Ele pode usar o transporte e pode falar, o meu transporte, a minha passageira paga. Ele diretamente não paga, mas aquele que usa do transporte, a planilha é feita, cobrando a passagem daqueles que não pagam. Quem paga, paga pelos que não pagam. Então não tem nada de graça não, tudo é muito bem pago. Então é preciso que nós detectamos onde está o problema. Nós já detectamos, porque nós recebemos denúncia todo dia. A empresa sabe que existe isso aí. Numa frota de 100%, recolhe 40% dos ônibus das ruas, não vai dar superlotação? Comércio funcionando praticamente quase que tudo. Evidente que vai dar superlotação, sim. Mas aí nós, ontem reunimos para resolver isso. E não ficou muito bem resolvido. Mas as duas pessoas que têm poder para resolver, secretário de saúde, Amarildo, secretário de transporte, Coronel Marcelo Augusto. Um é para nos encaminhar para o caminho de não contrair o coronavírus, que é o secretário de saúde, conhece tudo de saúde pública. O outro é aquele que comanda o transporte da nossa cidade, as concessões do transporte coletivo. Os dois têm que apresentar uma solução. Não sei que não podemos resolver o problema 100%, mas vamos resolver pelo menos 50%, que já vai ajudar o povo. Então, nesse sentido, eu estou manifestando com relação ao transporte coletivo, ao excesso de passageiro, ao excesso de trabalhadores nos horários de pico. Precisamos resolver esse problema. E eu estou aqui para ajudar a resolver. Passando para outro assunto, eu quero falar aqui também, vou voltar a falar mais uma vez, das obras do PAC-U, do PAC Saneamento, que ficou aí vários anos parada, com problema nessa verba. Depois de muito trabalhar, problema da verba, problema burocrático e do dinheiro foi resolvido. Mas ainda, nós temos que aguardar a morosidade das empresas que ganharam a concessão, que é a Incobras e a S. Abreu. Então nós não podemos admitir que temos o dinheiro agora para pagar a obra e a obra não sai do papel. Vamos lá correr atrás do secretário de obras. O jovem Leonardo tem muita força e coragem para fazer isso. E também correr atrás das empresas. Nós temos que exigir dessas duas empresas. F. Abreu, que vai trabalhar no setor de esgotamento sanitário. E a Incobras. A Incobras, que vai fazer o serviço de asfaltamento e de drenagem pluvial. Mais de 9 milhões de obras para Incobras executar na nossa cidade. Mais de 6 milhões para a F. Abreu trabalhar na nossa cidade. Como eles estão com as concessões, com a licitação ganha, o povo tem que pagar por isso? Não tem. O povo do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão, não são obrigados a esperar mais. Não podemos admitir, vereadores, que essas duas empresas que vão ganhar, que vão executar um serviço que para mim é milionário, 9 milhões é uma fortuna, 6 milhões é muito dinheiro, não podemos deixar que eles enrolem mais o povo dessa cidade. Quero também, senhor presidente, falar da empresa Emprazer, que ganhou uma obra de mais de 12 milhões de reais e está trabalhando a pasta de tartaruga, que está trabalhando a bel prazer, do jeito que ela acha que tem que trabalhar. Ainda semana passada, na sexta-feira retrasada, ela tirou os maquinários da nossa cidade, foi fazer serviço em outra cidade e até hoje não voltou. Sexta passada, até sexta, agora 8 dias. Hoje é quarta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 13 dias com os maquinários em outras cidades. Nós não podemos admitir que o empresário vem aqui em Divinópolis, ganha uma concessão, ganha um serviço. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Né? Ganha uma licitação milionária e vai enrolar o povo dessa cidade. Porque nós não somos palhaços. Nós aqui temos que brigar por isso. Nós não podemos aceitar que a Incobras ganhou uma licitação de 9 milhões, que a F. Abreu ganhou uma licitação de mais de 6 milhões, e a Emprazer uma licitação de mais de 12 milhões e fica enrolando a nossa cidade. Então temos que trabalhar em conjunto para fazer com que essas obras cheguem até o povo da nossa cidade. E para encerrar, senhor presidente, a minha fala, cobrar aqui do prefeito Galileu, o povo da comunidade Boa Vista, desde 2003, aguarda o término do poço da água potável do poço artesiano da comunidade Boa Vista. E o secretário de agronegócio também está fazendo o corpo mole, porque já era para ter terminado a rede de água e colocado água potável encanada, jorrando em cada caixa daquela comunidade. E está fazendo hora corpo mole. Eu falei que aqui nós não podemos priorizar serviço individual em favor do coletivo. Nós temos que priorizar o coletivo. Individual vem depois do coletivo. E também, senhor presidente, cobrar aqui da Copasa, para que a Copasa coloque pilha lá nos herdeiros, lá do Santos Dumont, do terreno lá, da família do Pio, do Luiz Barba, colocar pilha neles para ver se eles autorize que a gente entupa aquelas fossas e encanamos a rede de esgoto do Santos Dumont até o Nova Holanda, porque o povo não aguenta mais sofrer com aquele fedozão que tem ali no fundo do bairro Santos Dumont Aeroporto. São 3 fossas borbulhando cocô dia e noite. Precisamos acabar com esse problema. Era essa, senhor presidente, as minhas palavras nesta manhã de hoje. Muito obrigado, professor, pela palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o vereador escrito agora para usar a tribuna é o vereador Carlos Magalhães.
Senhor presidente em exercício, Ademir Silva, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, vocês que acompanham aí, né, pela internet. Senhor presidente, vou pedir permissão para retirar minha máscara. Eu estou aqui numa distância considerável também, seguindo os procedimentos de organização aqui. Senhor presidente, dando continuidade dentro da reunião que tivemos ontem em relação ao transporte público, né? E ficou claro e evidente que o lucro sobrepõe a vida. E o intuito da gente ter solicitado essa reunião, ou audiência, né, como foi postado aí pelos canais dessa casa, era darmos uma resposta para a população e principalmente buscarmos uma solução nesse momento que estamos vivendo, um momento atípico da pandemia do Covid-19. Onde eu entendo que a vida tem que estar em primeiro lugar. Mas, infelizmente, não é o pensamento de todos, mas eu quero desde já agradecer aos vereadores, as pessoas que estiveram aqui, e principalmente a população que já não aguenta mais esse descaso. E a gente, como fiscalizador, a gente recebe aí, não só eu, mas os demais vereadores aqui também, diversos vídeos que relatam a superlotação dos ônibus. Isso é evidente. E podemos até ter perdido a batalha, vereador Roger. Podemos ter até perdido a batalha, mas não perdemos uma guerra. E como eu fiz aqui um compromisso com a população de tentar resolver isso na esfera municipal, que não foi resolvido ontem, eu fiz um compromisso de ir até Brasília. E já deixo aqui o convite para os meus colegas vereadores, principalmente o meu amigo de partido, vereador Roger, para que possamos em Brasília, Roger. Porque o que foi discutido aqui ontem não é em relação a lucros, não faltou aqui a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico. Estávamos aqui discutindo em relação à vida. Eu sou autor de um livro, que eu vou até presentear esse livro com algumas pessoas que merecem ler esse livro, chama O Sentido da Vida. Eu estava aqui ontem, no objetivo da reunião, vereador Nato, é tratar sobre vida. E tal, N estudos ali, eu tenho certeza que não só eu, mas os vereadores também vieram para essa reunião preparados, tecnicamente, juridicamente, para poder discutirmos ali em relação ao Covid-19 e à superlotação. E o que a gente queria, realmente, a minha pergunta, ela ficou no ar, ela não foi respondida, que era se a empresa voltaria à normalidade dos ônibus. Eu saí ontem também, senhores vereadores, também o... A população de Divinópolis saiu sem uma resposta ontem. Lamentável. A gente vê que a vida não tem valor nenhum, vereador Zé Luiz. A vida não tem valor nenhum. Porque se fossem discutir economia, aí teriam que mudar a pauta e mudar os convites também, chamar pessoas relacionadas à economia, discutirmos relação empresarial, mas não. O nosso objetivo era discutirmos em relação a preservar a vida, arrumarmos uma solução para que não haja aglomeração. Eu entendo sim que o transporte público é um proliferador de vírus. Isso já tem estudo comprovado aí, mas o debate tomou outro rumo e a minha pergunta ficou sem resposta. Lamentável, lamentável. Mas não vamos desistir. Estamos aqui para ser a voz da população, é um problema que tem assolado e eu quero deixar aqui todo o meu apoio a população de Divinópolis, principalmente aos bairros esquecidos aí há mais de 30 anos aí, que durante a reunião recebi várias mensagens aí. Eu quero deixar o meu apoio aí para os bairros, tanto Jardinópolis, Terra Azul, São Simão, Grajaú, Santo André e outros aí que dependem aí do transporte público, né? Que infelizmente a gente ouviu aqui que houve investimento na tecnologia. Nós não queremos investimento em tecnologia, queremos investimento em vida. Agora a vida não tem valor, agora para investir em tecnologia gasta-se milhões e a vida vale nada. Era só uma resposta que eu queria que o diretor aqui desse para a população. Sim ou não? Na vida, é sim, sim ou não. Essa reunião foi para isso. Infelizmente. E eu quero também agradecer aqui a presença ontem aí do deputado estadual professor Irineu, que abrilhantou aí, pessoa que eu tenho total admiração, que ele é o vice-presidente da Comissão de Transportes, e é o presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia, onde recebemos também
Quero também parabenizar aqui o vereador Delano, que trouxe a essa casa a explanação do turismo. E ontem nós recebemos aí de algumas agências de turismo um ofício, no qual já entreguei ao deputado. Entre aqui eu quero destacar aqui as agências Centurion Viagens, Mundial Turismo, Tropical Turismo, Azul Viagens, Uai Viagens, Avenida Turismo, Paratu, Edilson Turismo e entre outros. Lamentável, né? Essas empresas aí estarem fechadas. Lamentável essa situação. Então, quero deixar aqui o nosso comprometimento, que é uma das nossas bandeiras defendidas aqui nessa casa, é o turismo, a gastronomia, que a gente entende que o turismo gera emprego, gera renda. E segundo o relato deles, cada um já demitiu, no mínimo, 3 funcionários. Então, que o Estado possa sensibilizar, que o deputado professor Ineu possa nos representar junto ao Estado, ele como presidente da Comissão de Turismo, para que possamos também dar uma solução, essas agências de turismo, não só aqui de Divinópolis, mas a gente acredita que todo o Estado está passando por esse momento agora. É injustificável as agências estarem fechadas e outros segmentos estarem abertos. Então, o nosso compromisso é defender todos os segmentos, como houve aqui um empenho dos nossos colegas em relação às academias, tivemos essa audiência também defendendo o transporte público, também temos que defender todos os setores. Eu tenho falado que nenhum setor deve ficar para trás, nenhum setor. Então, a gente está aqui empenhado para realmente podermos buscar uma solução. E eu quero também parabenizar aqui um colega aqui, que é o vereador César Tarzan. Eu tenho falado que não só adianta mostrar o problema, a gente tem que trazer a solução. E o vereador César Tarzan, qual eu já deixo aqui o meu cumprimento, meus parabéns, ações boas, tem que ser parabenizada por essa casa. Acho que é a união de esforços, né? Ela vale tudo. E o César Tarzan esteve lá no bairro Lagoa Parque, viu aquele problema e levou a solução. É isso que a população espera, a solução do problema. Não adianta a gente ficar aí gravando vídeo, mostrando problema e a população continuar da mesma forma. O que eu tenho falado desse projeto que a gente tem, que é o Gabinete na Rua, é só chegar lá, aqui o problema, não, mas a população quer a solução. Qual é a solução? A solução é arrumar. E como que se arruma? Eu falo política, diálogo, articulação, ação, resultado. Se é competência da Copasa, qualquer Copasa arruma. Se é competência do poder público, o poder público dê solução ao problema. Aqui não dá, é para ficar aí esses bairros esquecidos há 30 anos, sem infraestrutura, sem rede de esgoto. Isso é lastimável, essa situação, lastimável. Então, a solução, ela precisa ser dada. Senhor presidente, essas são as minhas palavras de hoje. Que Deus possa abençoar a condução desse trabalho. E hoje, para finalizar aqui, pelo que eu vi que está pautado aqui, o projeto da Previdência, no qual eu fui um dos autores, pedi vista desse projeto. E eu acredito que o parecer do CIPRAN seja pela progressividade desse projeto. Então, eu já quero deixar meu compromisso aqui com você, servidor, que eu entendo, se é aquele que ganha menos, tem que pagar menos, se é aquele que ganha mais, tem que pagar mais. Então, pode ter certeza que eu deixo meu compromisso aqui com os servidores, mais uma vez, de votar de acordo com o parecer de vocês, porque isso aqui impacta vocês, servidores. Então, eu participei de várias reuniões juntamente com o vereador Nonato, o meu compromisso é votar pela progressividade desse projeto. Se não tivesse emenda aqui, infelizmente eu vou votar contrário esse projeto. Deus abençoe a todos.
Agradecemos o vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador não é vereador, é a vereadora Janete Aparecida.
Peço licença, vou retirar minha máscara, estou numa distância social segura. E começo a minha fala aqui cumprimentando a todos vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, YouTube, aos vereadores dessa casa, Demi, que está aí no exercício da presidência. Bom, é difícil a gente começar a falar de um assunto que, sinceramente, ontem foi deprimente aqui nessa casa. Ontem, aqui nessa casa, foi convidado diversas pessoas, diversas autoridades, para a gente poder estar falando sobre uma solução para o transporte coletivo. Mas o que aconteceu aqui foi uma palhaçada. O que aconteceu aqui foi um monte de justificativa, tanto do município quanto do representante do consórcio, porque o tempo todo colocou como se nós não tivéssemos problema nenhum no transporte coletivo. Então os vídeos, as fotos que nós estamos recebendo e as vezes que nós estivemos acompanhando o transporte coletivo, nós estamos o quê? É fantasia? O povo está sonhando? É só a empresa que está com toda razão, que o transporte está ótimo, está excelente? Quem sou eu? Quem são as pessoas? Quem são as autoridades? Quem é o secretário? Quem é o dono do consórcio? Das empresas de ônibus para poder falar alguma coisa? Se nós não usamos o transporte coletivo? Raramente um ou outro vereador que usa o transporte coletivo, mas falar que usa direto, balela, não usa. Pessoal que está à frente da secretaria não usa, os donos do consórcio também não usam, quem usa é o povo. E se o povo está dizendo que está sofrendo, que está irregular, é verdade. O secretário deixou muito claro, não é seguro. Nós não queremos milagre, mas queremos o mínimo. E o que a gente queria ter ouvido aqui de você é exatamente isso. Eu vou fazer tudo para poder justificar que realmente a gente tem um transporte decente. E o promotor foi muito claro, ele ajuizou uma ação contra o transporte coletivo aqui de Divinópolis, porque não está cuidando. O promotor também deixou bem claro, e o decreto que o prefeito fez, dobrando a quantidade de pessoas em pé, não tem justificativa e o prefeito vai ter que se explicar por que foi feito isso. Então, gente, nós continuamos aqui nessa luta e não vamos deixar de apontar e falar dessa vergonha que foi a reunião de ontem. Mas o deputado Cleitinho deu o recado. Vejam aí. Bom, eu gostaria também de estar falando aqui para vocês sobre o projeto 038. Desde já eu peço aqui o Ademir, que está o presidente em exercício, também o presidente Caboja, que retire o projeto 038. Já estive em conversa com o secretário Amarildo, já estive em conversa também com a diretora do Hospital São João de Deus, com Elis Regina. Ambos já se comprometeram a vir sentar conosco para poder estar conversando, afinal se trata de uma suplementação de mais de 16 milhões e nós precisamos de uma explicação onde será gasto, como será gasto esse valor em dinheiro. Então aqui já fica aí para a Comissão de Saúde, eu já me antecipei porque eu queria tivesse essa explicação e chegamos a um consenso que não deveria ser dado só a mim, sim a todos os vereadores, afinal de contas é o voto de todos e esse dinheiro é dinheiro do povo, a gente precisa de uma explicação. Então peço essa reunião no plenarinho com todos os vereadores e já antecipo aqui pedindo a retirada desse projeto para que a gente possa ampliar e ouvir onde serão gastos cada um dos centavos desse dinheiro que é a nossa obrigação estar fiscalizando. Também quero dar os parabéns aqui ao secretário de Cultura. Inclusive, ontem nós estivemos fazendo uma live sobre cultura, falamos aí de diversas diretrizes da cultura, do reinado, da música, das artes, dos nossos locais de cultura, principalmente aí fomentado para os jovens, através dos promotores culturais e principalmente do nosso museu, também do nosso Cristo, que precisa aí ser mantido, os nossos espaços de tombamento, e teremos outras conversas sobre cultura. Mas também a gente tem que falar e parabenizar aquelas pessoas que fizeram certo. E o Gustavo, secretário de Cultura, elevou o ICM, que no secretário anterior tinha caído para 0,65, o que vem para Divinópolis uma verba de 10 mil reais. Com o ano corrente do Gustavo, ele conseguiu elevar para 5,65, o que já foi algum ganho, mas agora nós tivemos uma notícia que foi ainda muito melhor. Afinal de contas, ele recorreu, provou que estava errado, o ICM Cultural nosso passou para quase 12%, elevando aí o valor que nós vamos receber o ano que vem, 230 mil. É um dinheiro razoável, isso é muito bom e a gente tem que falar. Mas agora, pasmem, se nós conseguimos realmente trabalhar a cultura de Divinópolis, para aqueles que falam assim, mas cultura traz o quê de rendimento? A cultura, ela se garante sozinha. Você sabe quanta cidade de Cerro arrecada aí de ICM Cultural? Mais de 2 milhões por ano. Divinópolis tem capacidade para subir muito o ICM Cultural. Para isso, nós precisamos aprender a fazer projeto, realmente trabalhar com as pessoas certas, com uma equipe técnica, aí sim nós vamos conseguir fazer esse levantamento e fazendo um serviço em rede, educação, assistência social e cultura. Assim a gente promove juntamente com o esporte, que está junto com a secretaria, que está junto esporte e lazer, fazendo esse elencado e a gente vai poder promover e aumentar o ICMS cultural. Falando aqui também da parte das agências de turismo. Gente, é realmente um absurdo. Você sabe o que é feito na agência de turismo? Para você que não está entendendo, porque às vezes quando a gente fala de agência de turismo, eu vi algumas pessoas criticando, achando que a gente quer abrir para o turismo. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, são empresários que têm uma loja no centro, essa loja geralmente tem no máximo 6 lugares nessa loja, e o atendimento é individual. Por que que precisa ter esse atendimento? Porque a pessoa que vai comprar um pacote de viagem, ela compra um pacote futuro. Então, nós estamos falando que essa loja precisa ficar aberta, o atendimento, com toda a condição sanitária e de segurança, nunca aconteceu uma aglomeração numa loja de agência de turismo, muito pelo contrário, o atendimento ele é individualizado, é uma pessoa de cada vez, onde ela vai poder comprar o seu pacote turístico. Então, a gente não consegue entender que ideia foi essa. Eu acho que eles erraram a palavra, eles não queriam falar que não pode ter a loja aberta, não pode acontecer o turismo, a gente abrir os espaços para o recebimento com um número maior de pessoas, mas manter as lojas abertas, sinceramente, quem deu essa canetada é um jumento, porque não dá para entender como que me faz algo desse tipo, deixando as lojas abertas. Então, nós também, nessa casa, faremos um documento, nós pedimos aí à Comissão de Turismo para que a gente faça esse documento conjuntamente e a gente entregue aí para o deputado Cleitinho para levar ao governo do Estado, porque tem que mudar de lá. E o que puder ser feito aqui, Amarildo, faça. Se for preciso mudar o KINAI, que muda. Mas a gente precisa retornar e abrir essas lojas. Eram 32... já fecharam 5, nós só estamos com 27 lojas. Não se esqueça, o que mantém o município são os impostos. E esses impostos vêm desde o pequenininho aos maiores. A gente não pode se dar o luxo de deixar nenhuma empresa mais fechar em Divinópolis. E para poder terminar a nossa fala de hoje, eu vim falar aqui para vocês sobre a aprovação das contas. Gente, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, recomendou pela aprovação das contas do prefeito Galileu do ano de 2018. Porém, houve uma recomendação lá que muito me chamou a atenção. Todos sabem da ligação que eu tenho com a educação em Divinópolis. E sabe o que, é que me chamou a atenção? Na recomendação, pasmem, senhores que estão me ouvindo, você que está me ouvindo aí pela internet. Recomendo ao responsável pelo controle interno do município de Divinópolis, no exercício seguinte, conclusivamente sobre as contas do prefeito. Prefeito, você precisa respeitar isso aqui, ó. Você foi puxado a orelha porque você não representa. Eu sei que muita gente nem sabe o que é isso aqui, tá? Inclusive, gente que está aí dentro da prefeitura. Não sei se o senhor conhece, mas deveria ler. Isso aqui é o plano decenal da educação. Ele vale por 10 anos. Foi aprovado em 2015. E até o Tribunal de Contas está me dando razão que eu não estou cobrando aqui à toa, não. Você sabe por quê, senhor prefeito? Uma das maiores cagadas que o senhor fez, retirar em 2018 a turma de 2 anos do CEMEI de nossas escolas, retirando um direito dos pais e da criança. Aqui no Plano Decenal de Educação deixa muito claro, criança para a escola, nessa idade de 1 ano e 2 anos, não é lá brincar, não. Ela começa a desenvolver, é nessa idade, prefeito. O Plano Nacional de Educação garante a partir do 0 ano. E o Plano Decenal de Educação Municipal também garante a partir dos 4 meses. E o que, que o senhor fez nesse tempo? O senhor foi no ano de 2018 e acabou, a secretária de Educação acabou com a turma de 2 anos. Nós fizemos abaixo-assinado, reunião de pais, lista nas escolas, e nem isso fez com que o senhor voltasse atrás. Então eu espero um compromisso de seja quem for que vai ser eleito, eu espero que o nosso, os nossos pensadores da educação retomem imediatamente a turma de 2 anos. Que a gente possa voltar à turma de 2 anos para o próximo ano de 2021 e de 2022, 2023 até 2024, porque é o prazo que está aqui, que em 2024 a cidade de Divinópolis tem que estar atendendo pelo menos 50% com crianças abaixo de 4 meses na escola. Educação não é custo, educação é investimento. Tratar a educação dessa forma é covardia. E pasmem, senhores, é garantia constitucional, está aqui, ó, artigo 211, é
explícito. O município tem a obrigação de prioritariamente o ensino fundamental e na educação infantil. Façamos o dever de casa, vamos promover a educação, porque assim a gente cria cidadão melhor. E governantes, não tenham medo não, você sabe por quê? O povo tem que ser inteligente e racional para a gente ter um país melhor. Eu sei que vocês preferem ser cabresto, porque vocês acham o seguinte, se eu der educação para o povo, eu perco o eleitor. Mas não adianta mais não, o povo não é bobo mais não, todo mundo tem conhecimento. As pessoas vão entrar, as pessoas vão comentar e as pessoas vão exigir qualidade na educação e a volta dos 2 anos ao CMEI o mais rápido possível. Sinceramente, Galileu, essa foi a pior das piores tomadas de decisão que o senhor teve durante seu mandato, retirar o direito das crianças de 2 anos continuarem no CMEI. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Vereadora, parabéns pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Nonato, Raimundo Nonato, o bom de fato.
Senhor presidente, a todos que estão aqui, um bom dia. Senhor presidente, nunca houve tanta gente buscando uma paz de espírito diante dessa situação que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. Pessoas que não têm conhecimento, pessoas que às vezes não têm conhecimento da palavra de Deus, e onde pessoas ligam, procuram para tentar enfrentar e continuar enfrentando esse momento que está passando e vai passar, se Deus quiser. Senhor presidente, diante dessa fala, foi falado aqui também sobre o turismo, e o nosso artigo 139 da Lei Orgânica Municipal fala sobre ele, que é dever do município fomentar, incentivar o turismo na nossa cidade. Aqui, senhor presidente, está sendo investido não somente numa obra, mas também na fé, independente do credo, a cruz de todos os povos, onde foi colocado mais de R$1 milhão. Eu quero ler aqui, senhor presidente, para que aqueles que não conheçam ainda o que está acontecendo na nossa cidade a respeito da cruz de todos os povos possam conhecer. Porque esse vídeo, ele não vai ficar somente em Divinópolis, mas ele vai para Minas Gerais, vai para Brasília, vai para Israel, aonde eu tiver um conhecido, eu tenho mandado e vou mandar novamente. Aqui eu quero ler a história que diz assim o que está acontecendo na nossa cidade. Em Divinópolis está sendo erguida a cruz em honra ao Espírito Santo. Senhor presidente, eu peço uma pausa aqui, me permite, respeitando o distanciamento aqui, eu vou tirar a máscara, acho que fica melhor. Em Divinópolis está sendo erguida a cruz em honra ao Espírito Santo. Essa história começou em 2010, no Líbano, quando a inauguração da cruz em honra a Deus Pai. 2 anos depois, foi a vez da inauguração da cruz do México em honra a Deus Filho. O projeto da cruz de todos os povos no Brasil começou em 2016. Este foi o início de uma obra que vai mudar a história de Divinópolis e de toda a região. O local escolhido para receber o projeto foi o Morro da Gurita, onde ponto mais elevado do município. Alguns aspectos impressionam, como o nome da cidade, que significa Cidade do Divino Espírito Santo. E em segundo, a geografia da área urbana, semelhante a uma pomba, em estado dinâmico de voo e também símbolo de Divinópolis. Na primeira etapa da obra foram feitos serviços de terraplanagens e sondagens. Os estudos de engenharia foram elaborados para iniciar os serviços de escavações das fundações e concretagem dos chumbadores para as bases. No início de 2019, começaram a ser confeccionados os primeiros metros da estrutura metálica. Em maio do mesmo ano, essa segunda fase foi concluída. Enquanto os colaboradores erguiam esta base, o projeto foi ganhando força. Podemos destacar a apresentação do projeto à Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais,
e a realização histórica da cerimônia ecumênica, que reuniu diversos líderes religiosos da cidade, e a apresentação do complexo de turismo do Gurita, que abrangerá a implantação de uma casa de oração, teleférico, rampa de voos livres, passeios ecológicos, trilha, entre outros. No fim de 2019, a Cruz de Todos os Povos recebeu mais de 17 metros de estrutura metálica. Esse terceiro passo, de iluminação à ação, teve grande repercussão e pode ser vista em vários pontos da cidade. A imagem do coração de Jesus projetada na base da cruz emocionou a comunidade. Hoje a cruz, em honra ao Espírito Santo, está com 29 metros de altura, um terço da obra construída e pronta para receber a quarta fase da obra. Até agora já foram empregados cerca de R$1 milhão para deixar o local pronto para visitação e fomentar o turismo religioso na cidade. São necessários mais R$2 milhões. A obra conta com doadores em todo o mundo, incluindo Divinópolis, onde vários empresários já contribuíram financeiramente. A Associação Terra de Deus segue empenhada em captar recursos e concluir a obra, que a cada dia está sendo mais acolhida pela população. Neste momento único que o mundo atravessa, a Associação Terra de Deus se sensibiliza com a importância de termos a terceira cruz de todos os povos em Divinópolis. Nós, Associação Terra de Deus, precisamos de você. Precisamos da sua participação espiritual, com a sua oração, com a sua vontade positiva sobre este projeto, e precisamos também da sua ajuda financeira. Se você pode, colabore conosco. Ajude-nos a construir este belo e significativo sinal, marcando a identidade da nossa gente. Isso são palavras do nosso bispo, Dom José Carlos, bispo diocesano. Cruz de todos os povos, o Espírito Criador inspira o Espírito Criativo. Associação Terra de Deus, unindo pessoas, promovendo o bem e a integração entre os povos. E aqui, senhor presidente, é um breve relatório da Cruz de Todos os Povos. E aqueles que quiserem fazer sua contribuição, né, a Caixa Econômica Federal é o banco. Banco número, banco 104, agência 2986, operação 003 e conta 2818-7. E também aqui a gente tem o CNPJ para a transparência. O CNPJ é 28.726.163/1000-75. Então, senhor presidente, no momento agora que estamos passando, e lutamos inclusive não somente esta casa, mas também a prefeitura, para a economicidade, ou seja, fazer a economia, não precisamos esperar para o ano que vem, tem que acontecer agora. E movimentando a economia, né, o turismo na nossa cidade, já é também um grande avanço. Que fica aqui então o convite a todos aqueles que se sentirem no coração de estar fazendo a contribuição, basta somente pegar esse vídeo e você vai ver todos os dados necessários. Eles usam uma frase, um lema muito bacana, senhor presidente, que diz assim: juntos somos mais fortes, junte-se a nós. Sua participação é muito importante, contribua hoje mesmo. Então não é somente Minas Gerais, não é somente os 26 estados e Distrito Federal, mas é o mundo em torno dessa cruz de todos os povos. E aqui, senhor presidente, como ela diz, não é exclusivamente a Igreja Católica, não, é aquele que realmente sentir no coração ir lá fazer uma visita e já conhecer o local, seja bem-vindo à nossa cidade, que não é só conhecida só no Brasil, senhor presidente, mas também já no exterior, devido a esse grande ícone de religiosidade que nós temos, que foi implantado por inspiração de Deus, em honra ao Deus Espírito Santo. Senhor presidente, eu quero aqui também fazer um agradecimento ao público, ao nosso deputado, que muito tem trabalhado para essa cidade, que é o Domingos Sávio, que mais uma vez disponibilizou a esse vereador uma verba de quase R$250 mil, para a pavimentação de algumas ruas na nossa cidade. Sabemos que essas ruas não sairão este ano, devido ano eleitoral, devido às leis do tribunal, do TSE, mas nós temos que lutar, não podemos esperar passar a eleição para dar início. Não, já damos início agora, no sentido de correr atrás, toda a documentação. E, senhor presidente, semana passada eu fui convidado a ir numa rua, uma rua chamada Bogotá, onde as pessoas ali, a gente está vendo a água correndo a céu aberto, Zé Luiz, da farmácia, que me escuta com atenção. E esse povo que paga imposto, esse povo que tem seus carnês em dia de IPTU, não pode ficar desguarnecido, esse povo não pode ficar desamparado. Então eu fui lá, não com intuito eleitoreiro, não para falar de política, não. Fui lá para conhecer a situação, porque aqui nesta casa, até 31 de dezembro, eu estou aqui como representante do povo. E não fiz mais do que a minha obrigação estar indo lá em tantas outras ruas, senhor presidente. Então, eu quero agradecer aqui ao Domingos Sávio, que mais uma vez se colocou à disposição com essa verba parlamentar de quase 250 mil reais para estar colocando aí nos bairros, principalmente os bairros menos favorecidos, que tem lutado tanto, que tem batalhado tanto. Um povo que levanta de madrugada, chega à noite, mais dois minutos, senhor presidente, por gentileza. E um pouco levanta cedo, chega tarde para conseguir o seu pão honestamente. Este povo, sempre a gente está aí batalhando nos bairros, na periferia, para que eles possam conseguir, pelo menos, a dignidade, como está garantido na Constituição Federal. E alguns bairros que a gente consegue melhoria, senhor presidente, é aquele ditado: pede a operação, tapa o buraco. Demora quase aí 6 meses, 7 meses. Quando consegue, o morador, em vez de ficar feliz, começa a falar também na internet, porque arrumou. A gente não consegue entender o povo. Aliás, às vezes nem Deus consegue entender. Porque se está todo esburacado, se o bairro está lá cheio de buraco, tem vereador aqui, mas os buracos estão aqui com direito ainda, senhor presidente. Água de sabão, jogando água de pia na rua. Não tem, nem os asfaltos americanos conseguem aguentar isso. Aí quando a gente consegue, depois de muita insistência, com muita luta, inclusive aqui eu quero parabenizar o Rodrigo Assis, que tem atendido o pedido deste vereador, a população faz outro vídeo dizendo: ah, mas porque é ano eleitoral, então a gente não consegue entender. Mas o que eu tenho que fazer, eu faço, simplesmente, é mais do que é meu dever, eu sei disso. E com jeitinho a gente consegue, na educação a gente consegue. Quando é aquele morador que já chega com falta de educação, já não consegue, porque faltou ali algo que é fundamental na vida do ser humano, inclusive ele está perdendo o que chama educação. Mas se conversar, olha, vereador, a situação está desse jeito, o que nós podemos fazer, o que nós podemos ir lá juntos, para conhecer o sistema, o processo, será com muito prazer. Aliás, eu sempre usei dessa forma, mas com falta de educação, ninguém é obrigado, tenha certeza disso. Estamos aqui para servir a população e servir bem. Mas com falta de educação, com este vereador, você não consegue nada. Fica aqui, senhor presidente, o meu carinho a toda a nossa cidade e feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Parabéns, vereador, pelo seu pronunciamento. Gentileza gera gentileza, viu, vereador? Isso aí é uma coisa muito importante. E todos deveriam se tratar com gentileza para ser tratado também com gentileza. Nosso vereador inscrito é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje falando de um projeto que infelizmente foi interrompido pela pandemia e os feirantes, né, lá da feira do bairro Interlagos ainda aguardam ansiosamente, né, o retorno das atividades. Nós que em reunião com os feirantes lá da Feira Livre do bairro Interlagos, no início do ano, estava prevista a reinauguração da feira, que ia ser dia 22 de março, né? Infelizmente, por causa da pandemia, ela foi interrompida, né? Então, nesse momento, a gente está entrando em contato com o Gustavo, né, o secretário de agronegócio, né, onde ele está dando o apoio. E a gente fica solidário aos feirantes, senhor presidente. Pessoas que buscavam na feira um auxílio, né? Uma renda complementar que ajudava. E hoje eles estão impedidos de fazer esse trabalho, né? Então a gente está buscando alternativas para poder
levar, né, um pouco de conforto para esses feirantes. E aqui eu falando que nós estamos empenhados e trabalhando, né, para que consigamos liberar para que a feira do bairro Interlagos volte com força total, respeitando todas as medidas necessárias, né, nesse momento de pandemia. E aqui, senhor presidente, quando eu falo do projeto do bairro Interlagos, no início do ano também a gente estava discutindo para inaugurar, abrir uma feira também na Praça da Bíblia, onde é um espaço muito utilizado pelas pessoas, e foi interrompido também pela pandemia, mas mesmo nesse período a gente continua no trabalho interno, tentando, né, assim que passar esse período, a gente implantar, né, a feira também lá na Praça da Bíblia. E aqui eu quero dar uma notícia boa para os moradores ali na redondeza da Praça da Bíblia e parabenizar, senhor presidente, os comerciantes, os moradores da Praça da Bíblia ali, onde se uniram, estão fazendo um trabalho maravilhoso junto com a Polícia Militar. E o trabalho aqui, eu quero destacar o trabalho do Sargento Freitas, onde ele é colega, ele é amigo da comunidade, está de portas abertas para receber os presidentes de bairro ali da região. Ele preocupa com poda de árvore, com troca de lâmpada, porque isso é segurança pública. E os moradores ali se juntaram e estão fazendo, né, um banheiro ali para a Polícia Militar da base comunitária poder usar, né, nesse momento que a quadra está fechada, eles estão tendo dificuldade de banheiro e a comunidade abraçou essa causa. Na semana que vem, em parceria com o município, né, a Secretaria de Obras vai estar indo lá para poder ligar a rede de esgoto para que esse sonho dessa comunidade seja realizado. Né, o senhor Benjamin, que está cuidando da praça, aguando ela, levando melhorias para ela. Depois eles vão também, assim que terminar esse banheiro, eles vão fazer a revitalização da praça. Então é isso, senhor presidente. Lá no bairro Santa Rosa, na Praça dos Coqueiros, é a mesma coisa. Comerciantes e moradores empolgados, ajudando a construir a Praça dos Coqueiros também. Enquanto tem muita gente que cruza o braço e aponta o dedo e começa a xingar, tem pessoas que arregaça as mangas e vão ajudar o poder público. Né? A Praça dos Coqueiros está ficando muito bonita, se Deus abençoar vai ficar muito bonita, e é um ponto também, com a estrutura que está sendo feita lá, para a gente tentar, num futuro próximo, levar uma base comunitária ali para a região sudeste, na Avenida Ayrton Senna, na Praça dos Coqueiros. Então essa parceria do município, moradores e polícia militar, ela é muito importante, porque a segurança começa aí, na prevenção, no acesso fácil da comunidade com a polícia militar. Então quero parabenizar aqui o trabalho da base comunitária lá da Praça da Bíblia, em nome do Sargento Freitas. Eu cumprimento todos os policiais lá, que são sempre em diálogo com a população. E esse projeto a gente quer levar por mais bairros da nossa cidade. E falando ainda de segurança pública, senhor presidente, eu tenho a satisfação aqui e a honra, eu que trabalhei no sistema de segurança socioeducativo, eu fui agente num período de 6 anos, eu tive a honra, né, de amigos, agentes, igual o Marcelo Rabelo, o Magela, o Campos e vários outros que me procuraram aqui, e querendo uma parceria do poder executivo para que cedesse um espaço para eles poder realizar o trabalho administrativo da sétima RISC. E com a graça de Deus, o empenho nosso, nós conseguimos levar, né, essa companhia, o administrativo, lá para a Praça Céus, no bairro Nossa Senhora das Graças. Nós fizemos a assinatura do convênio ontem e em breve é uma força de segurança que vai estar lá no bairro Nossa Senhora das Graças, dando mais apoio, né, para a nossa região, levando segurança para a nossa região. O bairro Nossa Senhora das Graças, que é um bairro muito movimentado, é um bairro que liga outros bairros, né, Santos Dumont, Cidade Jardim, Terra Azul, é um bairro que precisa sim dessa força também. Então,
com a graça de Deus, nós conseguimos na Praça Céus um espaço para receber esses profissionais de segurança, levando mais segurança, não só para o nosso Senhor das Graças, mas para toda a região ali da região sudeste. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade também para falar de uma ação que foi feita lá no bairro Lagoa Parque, uma ação que envolveu várias secretarias, Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, e fizeram uma limpeza num lugar onde estava sendo usado para descarte de lixo. Então, foi na quinta, sexta-feira que terminou a limpeza de todo o bairro, senhor presidente. E, por incrível que pareça, no sábado já foi flagrado carros e pessoas jogando e descartando lixo na rua, lá no bairro Lagoa Parque. Então, nós já notificamos, mandamos para a Secretaria de Meio Ambiente, onde essas pessoas serão multadas por descartar lixo em via pública, em lugar que não é autorizado. E aqui, senhor presidente, eu falo, né, que tem que ser divulgado, às vezes a imprensa poder divulgar mais, porque o intuito do município não é multar as pessoas. O intuito do município é conscientizar que não pode jogar lixo em via pública. Tem pessoas que moram ali que sofrem com o mau cheiro, que sofrem com animais peçonhentos. Então não é justo que essas pessoas joguem lixo lá de qualquer forma. Então, dessa forma, essas pessoas vão ser multadas. Fizeram a limpeza na sexta-feira e no sábado já tinha pessoas jogando lixo lá. É inaceitável uma situação dessa. Né? Então, vai ser multado e a importância da divulgação, né, dessa matéria que até a Alterosa fez lá, a TV Integração também fez, é que as pessoas conscientizem e não joguem lixo na via pública. Né? O interesse do município não é multar, penalizar. O interesse do município é conscientizar as pessoas que ali moram pessoas, que ali moram gente, que ali moram crianças, adultos. Né? Então não pode, nós não podemos aceitar essa situação. A única forma que o município tem hoje é, se a pessoa for flagrada, fazer a notificação e multar essas pessoas que jogam lixo irregular lá no bairro Lagoa Parque. E aqui, senhor presidente, quero falar que na Avenida Ayrton Senna, uma pista que liga vários bairros na região sudeste, ela é usada como uma pista de cupra, uma pista de caminhada por centenas de pessoas. Né? Lá na Praça do IP teve a satisfação de receber uma academia ao ar livre. Na Praça dos Coqueiros, né, os moradores se uniram, estão construindo a praça. Ela vai receber um parquinho, né, para as crianças ali daquela região. E aqui, senhor presidente, um pouco mais para frente, já no Novo Paraíso, no Marisa Pardini, bairro que cresceu muito, e eu fazendo caminhada ali, notifiquei, percebi a falta de iluminação. Um risco ali que os moradores, as pessoas que fazem caminhada ali, hora que passa o bairro Paraíso, entrada do Novo Paraíso até o Marisa Pardini, é complicado, tem pouca iluminação. E aqui nós já fizemos, mais dois minutos, senhor presidente, nós já fizemos o pedido para que a equipe técnica faça esse reconhecimento, essa avaliação, para que possamos, né, num projeto em breve, levar a iluminação lá para Ayrton Senna, no final dela, para levar mais segurança para as pessoas que fazem caminhada ali. E aproveitando também o momento, ontem eu estive com o Américo da BRZ, onde estamos fazendo o projeto para poder levar iluminação lá no bairro Marajó, nos condomínios da BRZ, Recanto dos Pássaros, o Bosque e o Arboreto, né, da De Vidros ali até nos condomínios. São 13 postes que estão sem luminária. Né? Então ele fez a avaliação técnica lá e me passou que pode colocar 9 postes sem precisar trocar o transformador. A gente sabe que ainda não é o suficiente, mas já é uma conquista. Nós estamos aguardando eles fazerem a assinatura para poder levar essa iluminação lá para esses condomínios da BRZ. E agradeço aqui a parceria da BRZ, né, em nome do Américo, junto ao município para poder levar a iluminação lá para esses condomínios da BRZ. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Matheus Costa.
Presidente, vereadores, você que nos acompanha através dessa reunião nas redes sociais, vou tirar a máscara aqui.
Hoje eu vim preparado, né? Ontem eu não estava preparado não, para aquele teatro, e aqui eu quero parabenizar e até perguntar uma orientação para o Felipe. Que teatro, viu? Que profissionalismo, viu, Zé Luiz? E eu trouxe para ele hoje aqui, não foi um lenço, não, foi uma toalha, né? Porque ele ficou emocionado ontem, falou que ia chorar e tudo mais. E eu trouxe uma toalha preta, né? Porque lágrimas de crocodilo tem que ser toalha preta mesmo, de luto. Que teatro, que 7-1 que eu, dono da Transoeste ontem aqui, conseguiu manifestar. Então, foi uma reunião. Infelizmente, o presidente deu uma canelada aqui no final da reunião, né? Ele faz as coisas, depois arrepende, mas toca o barco, né? Não tem como voltar no passado. Mas, né? Nós poderíamos ter avançado mais, e aqui eu cumprimento o vereador Roger Viegas por essa luta incansável, né? E também faço um registro, para ser breve na fala de hoje, faço um registro, né, da vitória que o Sport Divinópolis teve na última semana, né? Nós já tínhamos alertado sobre esse mecanismo do ensino do esporte desde a semana passada, né? Trabalhamos em cima disso, divulgamos, e aqui eu cumprimento todos os donos de academias, de crossfit, praticantes de esporte, que hoje eu vejo que eles estão trabalhando no sentido de criar uma associação, uma representatividade e apoiar pessoas que têm compromisso com a classe. Então me coloco sempre à disposição. E hoje teremos também uma reunião do Minas Consciente, onde essa saída, né, de valorização, de reconhecimento do esporte para com a luta contra várias doenças, não só o Covid, né, seja estendida para todo o estado de Minas Gerais. Então hoje nós estamos muito esperançosos que essa reunião, essa proposta que será apresentada ao governo do estado, seja aprovada o mais rápido possível e que todas as academias, todos os espaços esportivos do estado de Minas Gerais sejam valorizados e reconhecidos como fundamentais na luta contra centenas de doenças e também contra o Covid. Muito obrigado e bom dia a todos.
Eu solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Com a palavra o vereador Roger Viegas.
Muito bom dia a todos, muito bom dia, novo presidente Caboja. Indo no rastro da fala aqui de outros vereadores, né? Queria colocar aqui com ato, só, presidente, rapidamente, não estou te agredindo, não, tá? Porque o ato de ontem, muitas vezes as pessoas podem ter interpretado, até correu aqui, porque gostaria de ter falado diretamente, dirigir a palavra ao presidente, mas assim, agora ele já até fala e já corre, mas queria dizer aqui que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do excelentíssimo presidente dessa casa, discordamos aqui em vários pontos, não, pessoal. Temos aqui discordâncias políticas, não tem discordância pessoal com ele. E ontem, de fato, lamentou muito o que ele fez de ter encerrado a reunião da forma que foi. E, infelizmente, não teve outro caminho a não ser uma repercussão negativa nas redes sociais quanto à postura adotada pela presidente dessa casa. Só para esclarecer mesmo, e absolutamente, regimentalmente, não desrespeitei em momento algum os atos, e posso ter aqui até me exaltado, mas foi no final, depois que a reunião tinha terminado, né? Consequentemente, eu acho que aquela revolta que eu carreguei aqui ontem, expressei, foi a revolta de toda a população divinopolitana, principalmente no que se diz respeito aos usuários do transporte coletivo na nossa cidade. Vida que segue, mas agora rogo, prezo, por ele que acompanha também atentamente aqui a fala desse vereador nas reuniões, quero agradecer a fala que ontem do secretário Coronel Marcelo, que reconheceu o trabalho, meu trabalho aqui como o vereador que mais cobra nas melhorias que diz respeito à mobilidade urbana e transporte coletivo na nossa cidade. Agora quero aqui ainda devolver a palavra então para o Marcelo, já que nós não tivemos ontem um desfecho positivo naquela reunião, e passar para o Marcelo, até porque ontem, né, nós podemos chegar aqui à conclusão de diversas linhas que ainda necessitam de reforços, e nesse momento, né, na retomada gradativa do comércio da nossa cidade, então quero pedir, já que não foi resolvido naquela reunião, um posicionamento do secretário de Trânsito, junto com a procuradoria desse município, que também se fazia presente aqui nessa casa, na reunião de ontem, que infelizmente teve um desfecho desagradável. Bom, hoje também é dia do ciclista, e aproveitando, depois de intensas cobranças, tive uma resposta de mais um ofício para a Copasa, de onde abre-se o processo licitatório, e quero então dizer aqui, aproveitar esse dia para fazer mais uma cobrança, para que se comece logo as obras, então, de recomposição da ciclofaixa na Rua Pitangui, a tão esperada ciclofaixa da Rua Pitangui. Primeiro, também, o pedido pelos ciclistas é que a população respeite a ciclofaixa e que a Copasa faça as devidas melhorias, não só na via onde destruiu, mas também nas calçadas, onde colocou ali as manilhas para fazer as obras, as calçadas da Pitangui, praticamente todas irregulares, por esse serviço ruim, de péssima qualidade, e até mesmo pelo serviço pesado ali prestado, que foi feito a ciclofaixa, tanto a Rua Pitangui, a via, e também a calçada ficou numa situação deplorável. Então, vou aproveitar essa data também, mais uma vez aqui, cobrar na pessoa do João Martins, que sempre solicita que atende, mas também para fazer esse registro e que as obras comecem logo, que a população espera. Inclusive, a Pitangui ontem e hoje está interditada justamente por essas obras. Ali, os dutos que já tinham passado, a Copasa já tinha tampado, a fase do serviço já estava totalmente concluída e voltaram a mexer de novo. Então é um fato lamentável que tem acontecido ali na Rua Pitangui, esquina com a Rua das Nações. Também, senhor presidente, gostaria aqui de cumprimentar nessa manhã de hoje todos os donos de agências de viagens em Divinópolis, colaboradores, funcionários, esses que são ligados diretamente à área do turismo, mas se não tem turismo, exatamente um turismo ativo durante a pandemia, essas lojas não atrapalham nada, como já disseram aqui outros vereadores que me antecederam na fala, como foi o caso da vereadora Janete, e ontem estive reunido com o secretário de Saúde, Amarildo, justamente para tentar um norte e algo positivo para essas agências que, consequentemente, estão fechadas. O COI, o Comitê Estadual, o Comitê de Enfrentamento Estadual, teve uma decisão totalmente infeliz. Acho que miraram numa coisa, quiseram travar o turismo das pessoas de ir e vir e acabaram acertando as agências. Mas as agências, além dos pacotes normais de viagens, tendem também até mesmo as viagens empresariais. O setor econômico, o desenvolvimento, não pode parar em momento algum. E foi totalmente inconsequente a retirada dessas agências. E a agência se encaixa também no comércio varejista. Qual que é a diferença? Aliás, tem muito menos contato dentro de uma agência de viagens do que propriamente no comércio varejista, aí, vendendo na cidade, por exemplo, roupas, perfumaria, entre outros. Então, quero cumprimentar aqui o Morato e me solidarizar com isso. E hoje, de acordo com a Marilda, o assunto está sendo levado para o Comitê Estadual para ver o que pode ser feito. Inclusive Belo Horizonte, que obviamente é a capital, a maior cidade do estado, que tem a maior demanda de agências, lá as agências estão abertas porque Belo Horizonte, claro, é uma cidade diferente no meio dessa pandemia. O prefeito Calil lá está fazendo do jeito dele. E aqui em Divinópolis a gente busca, então, nem que seja uma adaptação também dessas agências nos quinais, que possam, então, se enquadrar na venda de produtos. Porque é extremamente discrepante o que tem acontecido e revoltante. Então, fica aqui mais uma vez nossa argumentação, nossa revolta quanto a isso, todas as agências de Divinópolis na cidade, que representam um setor aí de mais de 30 pontos. Pode não parecer, porque todo mundo, quando se lembra de agências de viagens aí, pode lembrar de uma ou duas, mas são vários pontos, são várias pessoas que estão sendo prejudicadas, inclusive também os munícipes que precisam desses pacotes, não só para viajar normalmente no seu ponto de lazer, mas também os empresários que compram, né, os pacotes empresariais. Então fica aí nosso repúdio também, mais uma vez, ao Comitê Estadual, e cumprimentando ao secretário de Saúde, Amarildo, que ontem lá nos atendeu tão bem, prometendo buscar uma solução para esse problema. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, bom dia a todos. Só para, aproveitando a fala do vereador, só para deixar claro que o nosso comitê aqui do município, graças a Deus, fez um bom trabalho
e conseguimos entregar a cidade hoje entre as 10 melhores em termos de números, dados do fundo do Ministério da Saúde Federal, posicionou Divinópolis em 7º lugar entre as 10 melhores. Essa questão das empresas de turismo já está sendo avaliada e o Amarildo, através do comitê, já fez uma solicitação ao Estado dela ser classificada como escritório, que o escritório pode funcionar. Nós estamos atentos, igual foi assim, são várias ações, várias atividades, nós temos que tentar ajudar a fomentar a economia do nosso município, principalmente. Mas pode deixar claro que hoje terá uma reunião e o Amarildo está tentando classificar essas empresas como escritório, para que o escritório possa funcionar e essas atividades continuar permanecendo aqui em Divinópolis. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, só para cumprimentar a fala do nosso nobre amigo vereador.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito.
Pela ordem, senhor presidente, só que na consequência aqui da fala, da citação do Renato, aqui eu agradecer pelos cumprimentos e dizer também que atos inconsequentes, né, vereador Renato, têm acontecido diariamente, principalmente depois da flexibilização. E ontem nessa conversa eu senti até um desânimo do secretário de saúde, Amarildo, com tudo isso, que é um trabalho que pode estar sendo jogado pelo ralo. Tudo que foi feito até agora por Divinópolis. E longe aqui de, às vezes, acharem, né, que a gente defende ações populistas e principalmente só chegar e falar que abre tudo, nós também temos que ter responsabilidade. Tenho, sim, você pode ter certeza disso. Quem acompanha o nosso trabalho sabe, mas fico profundamente triste por uma possibilidade aí que está sendo já colocada de Divinópolis não evoluir e sim retroceder dentro do plano, que é o que a gente menos pode pensar agora num momento tão crítico. Então fica aí um apelo também à população nesse momento tão difícil.
Vereador, eu percebi isso também na fala do secretário Amarildo, apesar de ser um secretário muito competente, eu acho que ontem ele estava um pouco desanimado com os rumos que estão tomando esse comitê do Covid.
Uma parte só para completar, senhor presidente, bem breve.
Vereador, não pode, a parte não tem jeito, você pode... Você vai usar a palavra depois, o senhor fala, por favor.
Obrigado, viu, presidente?
Eu passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, ao vereador Eduardo Peixe Júnior.
Senhor presidente Ademir, eu até... Só para completar, primeiramente eu quero dizer aqui bom dia a todos os vereadores, a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Dizer o seguinte, que é... Isso que Vossa Excelência colocou, o vereador Roger também pontuou muito bem, o que está acontecendo? E eu, como membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid, eu venho aqui fazer um apelo pessoal mesmo, de todos os membros, e Renato também, que é membro junto com a gente lá no comitê, que infelizmente nós estamos numa crescente e pode ser jogado sim um trabalho que o Amarildo fez à frente do comitê, ser jogado no ralo nos próximos dias. Nós estamos aí vendo e vivenciando hoje grande parte da população praticamente não considerando mais os itens principais, que é o uso de máscara, frequentemente, a higienização das mãos com álcool em gel, a lavagem caso for necessário, e também o mais importante é com a liberação da venda de bebidas alcoólicas, as pessoas começaram a frequentemente a ir mais para os bares, né? E acabaram se aglomerando e esquecendo da parte principal, que é o quê? A preservação da vida. É importante se divertir, mas tem que preservar a vida. Então nós estamos vendo pessoas, garçons sem máscara, cozinheiras sem máscara. Isso tudo foi um ponto que o protocolo do governo do Estado encaminhou para todos os municípios e encaminhar para todos os setores. E o comitê encaminhou para todos os setores responsáveis. Inclusive ontem, numa reunião que a gente teve com a Brasel, foi colocado isso muito praticamente. Lutou-se tanto para reabrir e o índice está subindo tão rápido que talvez ocorra um fechamento aí agora que não vai ser a decisão municipal, mas por falta de conscientização popular. Então eu vi também nos últimos dias o Amarildo triste por saber que um trabalho de longo prazo, de 120 dias, de praticamente 75% do seu setor econômico aberto, poder ser jogado fora aí nos próximos 30 dias por falta de conscientização popular. As ondas são vermelha, amarela e verde. Iniciamos na onda verde, com 11 pontos. Estamos na onda amarela, com 13, mais provável para 14 pontos. Com 20 pontos, nós iremos para a onda vermelha. Isso é o Minas Consciente. Então, a partir de hoje, esse crescimento, essa mudança de ondas, só depende unicamente e exclusivamente da população. Abaixar ou aumentar? Reduzir o número de pessoas na rua ou colocar mais pessoas na rua? Então, é isso que eu queria deixar aqui, só para completar a fala do Ademir e dos vereadores que me antecederam, que o vírus não foi embora e a vacina não chegou. Temos que conscientizar nos próximos dias para que não ocorra algo pior. O governador pronuncia hoje à tarde a respeito das academias, das quadras de futebol, que ainda não estão liberadas pelo governo do estado. Existe uma portaria municipal, do qual o município de Divinópolis entende que a atividade física ela é escolas de esporte. Então as academias que se enquadrarem no KINAI Escola de Esporte, elas vão adentrar o KINAI Escola de Esporte dentro do seu KINAI principal e vão poder funcionar. Só que é importante também, Matheus, e você também que é um empreendedor na cidade, saber que ontem, às 16 horas, meio-dia e 35, eu saí da prefeitura. Estava no setor de Alvará. O que foi questionado para nós lá, para mim, pela Janaína, que é a que toma conta diretora do Alvará, que 98 academias já tinham adentrado no município para fazer a troca de KINAI. Então ela falou, isso é interessante. Mas agora vem um ponto negativo. Das 98, 83 academias não têm alvará de funcionamento. Então, quer dizer, desencadeou um novo problema. Que aí cabe às academias se ajustarem. Então, o município, na hora que você foi pedir a mudança de KINAI, automaticamente seu alvará tem que estar em dia também. Se ele não estiver em dia, automaticamente vai te pedir o alvará de funcionamento para fazer a alteração do KINAI. E isso as academias vão ter que se ajustar no decorrer desse prazo aí de 30 dias. É uma informação só para que vocês possam ficar sabendo, mas que para qualquer tipo de empresa funcionar hoje, necessita de ter o alvará de funcionamento, que tem validade de 3 anos. Então, assim, não é uma coisa impossível de ser realizada. Obrigado.
Vamos passar a palavra ao vereador Edson. Eu solicito de vossa excelência, que eu tenho que me ausentar, que seja um pouquinho mais breve, por gentileza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, eu estou encaminhando vossa excelência aqui o requerimento 148/2020 para que o senhor faça um marco histórico nessa casa. Que essa casa convoque e convide a partir da semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 2 pré-candidatos a deputado por dia. Nós estamos vendo aqui em Divinópolis é candidato a prefeito. 2 pré-candidatos por sorteio para a Câmara sabatinar. Aqui nós estamos vendo o triângulo ficar quadrado, o cinza está ficando roxo e aqui virou uma coisa inefável. A irresponsabilidade política de novo chega ao limite. Essa casa, que tem um argumento teórico de planejamento e de orçamento, convidar para ser sabatinado pelos vereadores. Eu acho que nunca teve isso no Brasil. Uma Câmara convocar seus pré-candidatos a prefeito para ser sabatinado. E aqui nós poderíamos transmitir para a população toda ver. E aqui, senhor presidente, eu queria fazer uma defesa. O papel do vice na nossa cultura é um papel negligenciado, deixado em segundo plano. Que viesse o prefeito e o seu vice para que possa também dar sua contribuição. Então, senhor presidente, estou encaminhando o requerimento a vossa excelência para estudar. Eu acho que vai ser um marco à noite, sem presença de ninguém e as pessoas acompanhando pela rede social, para a gente fazer a pergunta. Um candidato X do Y, o que ele acha da economia? O que ele acha de contrato? O que ele acha do meio ambiente? O que ele acha do servidor? Então, planta genérico valor. Então eu estou encaminhando, senhor presidente. Se eu fosse presidente, eu deliberava agora. Porque vai ser um marco histórico. E agora, senhor presidente, eu queria falar para o senhor o seguinte. A semana passada, eu fiz um alerta à mesa diretora, baseado na lei eleitoral, que ela estava errada. Ela estava errada. A lei 9.096. E Vossa Excelência, junto com a mesa diretora, acatou. E teve, senhor presidente, uma senhora nessa cidade que foi para as redes sociais e me questionando, falando que eu votei contra um projeto quarta-feira aqui. Senhor presidente, em nome da verdade, primeiro, não teve nenhum projeto. Segundo, eu não tenho competência de tirar projeto de pauta. E terceiro, essa senhora faltou com a verdade. E várias pessoas me procuraram por que eu votei contra esse projeto. E num grupo de mulheres, eu não faço grupo de mulheres. Então as mulheres, eu vou colocar na rede social, as mulheres que estão vendo esse vídeo, eu fui atacado de uma forma irresponsável por essa senhora e me questionando. Se tivesse até feito uma introdução, mas vereador, por quê? Mas já entrou, por que você votou contra? Eu não fiz isso, senhor presidente. Então, em nome da verdade, o que eu fiz foi uma contribuição que eu dei à mesa diretora num estudo técnico, como eu farei também quando a gente for discutir os determinados projetos em pauta. Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria primeiro de responder a sua solicitação, o requerimento que vai ser protocolado hoje. Se estiver dentro da legalidade jurídica, nós vamos deferir. A segunda sua solicitação, eu gostaria de esclarecer para a população que não houve votação, sequer foi discutido projeto e votado na quarta-feira passada, e que o vereador Edson Souza, que tem um conhecimento invejável do regimento interno, alertou a mesa diretora que nós estávamos errando no caso da proporcionalidade, da mudança de cadeiras. Então, vereador Edson, eu muito obrigado por você ter me alertado. Não é verídico o que essa senhora, que eu não sei quem é, que você colocou aí, ela está totalmente equivocada. Vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, secretário, que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Antes, eu gostaria de invocar o artigo 72, inciso 8º, retirar o 038, que é uma lei complementar, e o 002, que é uma suplementação da saúde, que já foi... o 38 é a lei complementar e o 002...
38 é a suplementação.
O 038 é uma suplementação que diz respeito à saúde, que o secretário virá aqui na casa para dar os devidos esclarecimentos à solicitação da vereadora Janete Aparecida. E o 002 é a lei complementar que diz respeito ao DIVIPREV. Gostaria também de manifestar aqui, deixar bem claro para vocês que já estão sendo descontados os servidores, os 14%, e quarta-feira este projeto será discutido e votado, tá? Nós vamos conceder, nós estamos retirando ele e vamos discutir e votar na quarta-feira. Então, os esclarecimentos que os vereadores necessitarem, o sindicato está à disposição. Liguei agora também para os conselheiros do DIVIPREV, eles estão à disposição para atender qualquer um de vocês.
Questão de ordem, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador.
Senhor presidente, parece que eu não entendi bem, já está sendo descontado um percentual sem ser aprovado?
Solicito do novo secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de veto parcial ao projeto de lei de número CM013 de 2020. O número é M01-15-06-2020. Veto parcial ao projeto de lei que modifica o artigo 3º e acrescenta o artigo 4º à lei municipal de número 8.162, de 14 de junho de 2016, que dispõe sobre a manutenção do entorno de ferrovias do município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação. Maioria absoluta para rejeição. Parecer da Comissão Especial. Pela manutenção do veto.
Está em discussão o veto parcial projeto de lei 03-2020.
A palavra.
Discussão.
Palavra,
senhor presidente.
Vereador Demir, posteriormente, vereador Edson.
Senhor presidente, esse projeto é de autoria do vereador Ademir. É um projeto onde a gente vê as linhas férreas hoje. Graças a Deus, eu acho que, eu não sei se foi porque nós aprovamos o projeto, as linhas hoje começaram, estão quase todas as limpas, né? Então, mas só que houve, quanto à vigência da lei, a entrada em vigência, houve um confronto aí, porque na lei 8.162 já tinha o prazo de vigência, e no projeto também constava um novo prazo de vigência. Então, foi vetado o artigo 3º, onde, cortando o prazo de vigência. Então, eu peço aos novos vereadores que me ajudem aí nessa aprovação, para a gente colocar em vigência essa lei.
Vereador Edson de Souza, senhor presidente, senhores vereadores, em relação à introdução que eu fiz, que a semana passada eu fui citado no Clube das Mulheres, que eu votei coisa errada, eu queria fazer uma defesa desse projeto da questão temporal, que eu vou fazer crítica em quatro projetos que vêm no futuro. Senhor presidente, esse projeto, ele tem uma comissão especial. Ele foi instituído de 18/6, doutor Marcos Vinícius. Ora, se é uma comissão especial, ela não tem o princípio da proporcionalidade. É um direito discricionário do presidente nomear uma comissão especial. Cabe ao presidente nomear uma comissão especial e não tem o poder da proporcionalidade. Pois bem, por que que eu faço que a comissão especial é dia 18/6? Porque a partir de 3/4, os projetos estavam errados. 9 vereadores aqui, o vereador Negro, o vereador Roger, o vereador Marcos Vinícius, vereadora Janete, vereador Edson, vereador Nonato, César Tarzan, mudaram de partidos. Então a lei 9.096, o seu artigo 2º, é claro. Quando o presidente nomeia uma comissão especial que é um poder discricionário, o presidente e a mesa diretora passa na prova. Mas as comissões temáticas não. As comissões temáticas têm um princípio da proporcionalidade. Então, senhor presidente, por que que eu estou fazendo essa defesa e essa historicidade para fundamentar as teses futuras que eu vou defender aqui hoje nessa tarde? Esse projeto é correto. O presidente não precisa ver o princípio da proporcionalidade. É um direito discricionário dele.
Tem dois.
Dois. Ele fez correto. É o da prestação de conta do Vladimir, que a priori já quer me citar que eu vou votar favorável. E esse, o da lei orgânica. Então as comissões especiais já são corretas. Mas os outros são todos errados. Essa senhora que está de plantão e que às vezes vê a Câmara, quer ter muito dinheiro, já vai falar assim, ah, o vereador fez de novo. Estuda, gente, estuda. Se vocês abrirem um regimento, uma lei orgânica, vocês vão errar, mas vai errar menos. Estuda. Estuda. Tem assim uma questão. Então, mediante esse projeto não pedir a lei 9.096, eu vou votar favorável. Mas os outros que estão aqui em tela, nós temos toda a fração temporal aqui, nós faremos crítica, sim, no princípio da legalidade. Obrigado, senhor presidente.
A palavra.
Vereadora Janete.
Senhor presidente, falar do projeto, que eu vou acompanhar o voto do vereador Demir, já que ele é autor do projeto, ele sabe realmente o que deve ser vetado, e ele falando que teve, depois da explicação dele de ter dado esse conflito de data, a gente vai votar acompanhando o seu voto aí em favor do veto. E também gostaria de colocar que eu não concordo com a colocação que foi feita, retirada do projeto semana passada, porque a data que a presidência, que a mesa diretora colocou para nós que tínhamos mudado de partido, indicar o nome foi até 30 de julho. Então, os projetos que foram dados parecer anterior à data do dia 30 de julho, foi dado dentro com a assinatura da presidência da comissão, das comissões vigentes que estavam corretos. E o projeto que estava pautado tinha sido dado o parecer no dia 8 de junho. A não ser que só eu tenha recebido o documento errado, que o prazo que era para a gente indicar o nome era 30 de julho, então o lapso temporal aí do projeto não tem que ser analisado. Inclusive, procurei o jurídico dessa casa, questionei o doutor Bruno e ele explicou o seguinte: anterior a essa data, todos os pareceres vão ser mantidos, não vai ter novo parecer, porque estava dentro do prazo correto.
Votação.
Aprovado por... Por unanimidade, fica aprovado o veto parcial, projeto de lei 03-2020. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número M01, de 7/7/2020, da nova redação ao inciso 1º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3. Parecer da Comissão Especial pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade.
Está em discussão proposta de orgânica municipal M001-2020.
Palavra.
Hoje é a segunda votação, já foi votada, porque proposta de orgânica tem que ter duas votações, tem que ter um interstício também. Vereador Eduardo Print Júnior.
O presidente praticamente já fez as palavras dele, as minhas palavras, né, presidente? Esse projeto, ele está em votação pela segunda vez. O que, que é? Só para fazer, relembrar a memória dos novos colegas vereadores, do público também que nos assistem nesse momento. A alteração dele é no inciso 1º do artigo 1º. Quando os imóveis dependerá de autorização legislativa, licitação nas modalidades concorrência ou leilão, dispensadas no seguinte caso. Na verdade, o que acontecia se a carta convite, e agora vai acontecer o leilão, que as pessoas possam ofertar mais por aqueles lotes do município, com um questionamento levantado aqui quando foi votado no mês de junho. Então, é a segunda vez que está votando o projeto, mas só para lembrar, Vossa Excelência.
Segunda votação está em votação. Fica aprovado pela primeira vez nessa legislatura por 17 votos favoráveis. Parabéns à Câmara Municipal. Solicito ao novo secretário, são próximas suplementações?
Duas.
É suplementações? Tem algum entendimento de algum vereador para que se votem? Vereadora Janete? Vereador Edson?
Votar em bloco.
Existem duas suplementações. Tem alguma coisa para votar em bloco? Alguém aí é contra? Então vai ser votado em bloco.
Projeto de lei de número M047, de 30/7/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito especial no montante de R$20.000. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária de número M048, de 31/7/2020, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana o crédito especial no montante de R$1.000.000. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussões os projetos de ordinária 047-2020 e o 048-2020. Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Em relação à suplementação da cultura, eu queria até que depois o Eduardo Prentes Júnior, líder do governo, só confirmasse para a gente. Pelo que eu entendi aqui, nós estamos falando de um projeto que vai ter inclusive a participação do Fundo de Cultura e o Fundo Patrimonial de Cultura, que tem a participação, então, paritária da sociedade civil e entidades, que será destinado à apresentação de premiação e tudo para poder estar fomentando essa área cultural. Então, eu acho que está bem esclarecido, uma vez que a própria cultura está fazendo por onde, uma vez que conseguimos aí aumentar o ICMS cultural com a participação e o fomento que o novo secretário de Cultura conseguiu desenvolver para Divinópolis. É isso aí, Príncipe?
Palavra, vereador Eduardo. Exatamente, vereador Janete. A única alteração do projeto é que ele tira da rubrica da premiação cultural e passa para a subvenção social.
Isso.
Então é só essa alteração de rubrica. Então é R$20 mil que tem lá no Fundo Municipal de Cultura e ele está só fazendo a alteração da rubrica. É um projeto bem, bem simples mesmo, mas é trâmite rito normal da casa.
Em votação, os projetos de lei ordinária 047, 048, 2020.
Justificativa de voto, só para me explicar o 48, presidente, eu não percebi que estava votando em conjunto.
Declaração de voto, presidente.
Você tem que votar.
Votos favoráveis, um contrário, fica aprovado o projeto de ordem 047, 048-2018. Justificativa de voto, seu Daí.
Meu,
senhor presidente. Print e Edson.
Senhor presidente, o 48 foi votado em conjunto, ele autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana o crédito especial de R$1 milhão. O Poder Executivo vai abrir na Secretaria esse crédito especial de R$1 milhão na rubrica 15 da infraestrutura urbana. Então ele tá colocando na modernização e fortalecimento da gestão, na rubrica de implantação de sistemas de modernização do serviço administrativo. E está tirando da implantação de sistema de modernização dos serviços de administração pública dos serviços de terceiros, da pessoa jurídica. Então o projeto... ele está fazendo um ajuste de outros serviços de terceiro, da pessoa jurídica, que até o momento não faz existente na ação mencionada na parte do texto do projeto. Salientes que não haverá criação de uma nova despesa, uma vez que o referido elemento será incluído em uma ação já existente. O referido projeto trata apenas de uma relocação orçamentária. Sendo assim, rogamos pela atenção da votação positiva do projeto. Relocação do recurso.
Ed Souza.
Senhor presidente, em relação a esses dois projetos, eu votei contrário sobre aquilo que eu falei. Artigo 3º, Direito Civil, ninguém se escusa de conhecer a lei. E o princípio da legalidade é o que fundamenta essa casa. Essa casa não trabalha no achismo, essa casa é presa num curral do artigo 37 da Constituição Federal. Então, quando você pega o artigo, a data 10/8, nós não tivemos toda aquela questão clássica que comunga com a assinatura do senhor. Nessa data eu já estudei. Então, senhor presidente, como eu pode amanhã, vindo algum problema, alguém questionar, a questão até do rito da tramitação, o projeto, um projeto rotineiro, mas em questão daquilo que eu falei, baseado na lei 9.096, no artigo 22, meu voto foi contrário, baseado nesses dois enunciados.
Eu sei. É, existem dois projetos de decreto legislativos que foram aprovados sem ressalvas pelo Tribunal de Contas, um do governo Galileu e outro Vladimir Faria Azevedo. Alguém se opõe de votar em bloco? Não? Então, por gentileza, proceda a leitura.
Decreto Legislativo de número CM02, 29/7/2020. Prova as contas do município de Divinópolis relativo ao exercício financeiro de 2016. Administração de Vladimir de Faria Azevedo. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação. Decreto Legislativo de CM03, 29/7/2020. Aprova as contas do município de Divinópolis relativa ao exercício de 2018. Administração de Galileu Teixeira Machado. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Os dois, do Vladimir é o de... Está em discussão o projeto legislativo 002...
Palavra.
003-2020.
Palavra.
É o decreto legislativo. Palavra, vereador Roger Viegas, posteriormente...
Pois é.
Posteriormente, Janete Aparecida. Com a palavra, vereador Roger.
Eu conferi aqui na pauta, né, que vai a público, estava só constando as contas do Vladimir, tá certo? E parece que também está sendo incluso aí do Galileu.
Não, é porque tá errado. É o 2 e o 3, está invertido, Roger. Olha aí para você ver.
Ok. Não, só para deixar claro. Obrigado.
Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, as contas do prefeito Vladimir veio como orientação para ser aprovada, como a gente sabe que lá nós temos os melhores peritos para poder estar fazendo essa condicionalidade, então eu vou votar favorável. Porém, as contas do prefeito Galileu, a gente tem que trazer uma discussão à tona, porque é algo muito sério, onde houve uma recomendação a favor do voto, a favor da aprovação, porém que essa casa fique muito atenta. Eu não sei se todos vocês tiveram oportunidade de ler, mas olha a recomendação que foi feita. É recomendado ao responsável pelo controle interno do município e os fiscalizadores dessa casa que, sobre as contas do prefeito, a observância ao Plano Nacional de Educação e ao Plano Decenal nosso de Educação. Porque o prefeito Galileu, ele não cumpriu o Plano Decenal nem a nível nacional e nem a nível municipal. Então, cabe a nós, sim, mesmo aprovando as contas aqui hoje, que nós façamos uma recomendação que isso não pode continuar acontecendo. Uma vez que o Plano Decenal nosso, municipal, de 2015 a 2024, coloca que a educação infantil deveria estar atendendo a partir dos 4 anos de idade. Porém, o prefeito Galileu, através da secretária Vera Prado, no ano de 2018, retirou todas as turmas de 2 anos, de todos os CNEs, de todas as escolinhas municipais aqui de Divinópolis, manteve 2017 e retirou em 2018, está aqui. Então, os meus questionamentos feitos durante esse prazo não foi um questionamento político. Está aqui a comprovação que realmente nós perdemos direito quando foi retirada a turma de 2 anos. Então, só para poder salientar para todos vocês que não pode, de forma alguma, deixar que o próximo prefeito eleito, quem estiver nessa casa, continue nesse descaso com a educação infantil.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui agora eu tenho que agir como juiz. Eu tenho que dar o meu voto como juiz. Porque esses dois projetos, eles vêm no mesmo lastro das críticas que eu fiz. A comissão deu parecer dia 26/6.
Eu podia só te interromper porque houve um equívoco aqui da parte administrativa. Realmente hoje nós não temos como votar o decreto do prefeito Galileu. O Roger fez o alerta e Vossa Excelência também apresentou um projeto de susto decreto. Ele também já foi revogado. Vossa Excelência poderia pedir a retirada dele para a gente. E as contas do Galileu não podem ser votadas hoje, só do Vladimir.
Muito bem, Roger. É isso aí, seu presidente. Eu estou esperando, seu presidente. O senhor que é o presidente dessa casa.
Não, a palavra está com o senhor. Eu te interrompi porque houve uma falha técnica aqui que é difícil de acontecer, porque nós temos o melhor corpo técnico de Minas Gerais.
Está certo, senhor presidente. Senhor presidente, em relação à temática aí, aqui eu tenho que ter uma visão crítica aqui agora para não cair em contradição. Onde que tem contradição, não tem verdade. Não tem. Se o primeiro enunciado não é verdadeiro, o segundo não pode fechar. É um princípio de lógica. Nós estamos falando de lógica formal. Aqui, senhor presidente, o parecer vem do dia 26/6. Mas eu estou criticando a formação das comissões a partir de 3 de abril, da Lei 9.096. Olha, vereador, mas por que você vai votar se você fez uma crítica? Não, eu vou votar porque já teve uma orientação técnica do Tribunal de Contas. Se o Tribunal tivesse dúvida, eu não votaria e caminhar o voto pela rejeição, baseado no pilar da Lei 9.096, dos erros das comissões temáticas, mas, com o advento da Constituição, o Supremo já definiu essa causa, vereador passa a ser juiz do julgamento do prefeito. Se o vereador soubesse a força que tem, ele não ficava amarrado num fim de linha. Se o vereador soubesse a força que tem, ele não subia de se separar, não. Ele vê outras ruas, ele vê outros lagos, ele ia navegar em outros rios. Aí só enxerga Paraná, vai fazer o quê? O vereador, o Supremo já decidiu. A força de juiz que passa até o vereador na aprovação das contas. Então, senhor presidente, como o Tribunal de Contas recomendou algumas orientações sobre o Plano Nacional da Educação, nós vamos falar na hora certa. Há uma crítica política e administrativa a esse povo que está brincando com a educação infantil, a nossa base, o nosso berço, o nosso primeiro passo. Agora, em relação à questão do governo Vladimir, eu poderia votar contra o baseado nesse princípio da Lei 9.096. Mas o tribunal, que é um tribunal técnico, nos recomenda a aprovação. Então, senhor presidente, nós estamos vivendo um momento incerto e quero aqui revelar que quando eu fui presidente dessa casa, hoje quem é o ordenador despreza, doutor Marcos Vinícius, ele não tem sossego. Então, que a questão toda, a pessoa não tem sossego. A pessoa fez trem errado, ou hoje, amanhã, está no pau da goiaba. Então, como as prestações de conta do ex-prefeito Vladimir e do ex-grande vereador, que foi o Vladimir, foi um grande vereador, nós tivemos debates aqui, que o trem saiu até faísca, assim, de luz, como já tive com o Marco Vinícius. Mas essa câmera não, essa desmandada fez assim mais para um mosteiro, né? Finge que não está escutando, não vai ficando mais quieto e tudo. Mas a legislação passada, o pau quebrado, a garrafa moía, o presidente foi no plenário. Mas essa não sei o espírito que baixou nessa casa. Mas vai voltar. Mediante essa colocação do Tribunal de Contas e minha fundamentação, o meu voto para aprovação da conta do Vladimir será favorável.
Vereador Renato,
Bom dia a todos. Eu queria até agradecer o Edson, que o Edson, quando ele surgiu essa dúvida, eu busquei informação ao corpo técnico da casa, preocupado, porque quando você coloca a sua assinatura, você tem que saber onde você está colocando a sua assinatura. A Janete fez uma belíssima exclamação, eu tenho certeza da preocupação dela também. E tem alguns projetos nossos que tá aqui nessa casa para ser votado, que eu assinei, que surgiu uma dúvida para mim também, que tem alguns projetos aqui para ser votado na primeira... Primeiro ano de mandato nosso. Aí tem assinatura minha lá. Com essa dúvida do Edson, eu recorri ao corpo jurídico da Câmara. Mas, não, Renato, você estava nomeado naquele período. Esse projeto, até dia 8 de agosto, se não me engano, Janete, que é a data, você está amparado pela lei que você estava dentro da comissão, só para deixar os outros vereadores mais tranquilos. E agradeço o Edson por essa preocupação. Isso é importante. Aí cada dia você aprende um pouquinho mais sobre como... Por mais que a gente ache que a gente sabe, a gente não sabe nada. E a gente vai buscando a informação e vai chegando ao denominador comum. Obrigado, Edson, por ter feito essa...
Em votação. É, o que aconteceu agora, meu filho? Fica aprovado por 13... Carminho hoje está lendo. Fica aprovado por 14 votos favoráveis, um voto contrário. As contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro 2016, administração Vladimir Faria Azevedo. Vereador Edson, eu fiz uma solicitação a Vossa Excelência para que o senhor retire esse projeto definitivo. O senhor pode acatar a nossa solicitação? Porque isso não tem mais efeito, susta o efeito do decreto, que é de sua autoria. É de sua autoria, estava na pauta de hoje. Ué, você não viu não, Edson? Ué... Mas não estou te entendendo não, hein? Nós achamos que era conta, né? Não. É o seu decreto. Se você puder tirar, você quer que eu mesmo tire?
Não, vou tirar ele.
Então, a pedido, a solicitação... Deixa o vereador Edson falar, que a gente gosta de escutá-lo. Vereador Edson, com a palavra.
Senhor presidente, mediante... Aqui estou um corpo danado, hoje nós tivemos vários reuniões plenarinho, atendendo... as lideranças, e o trabalho não é só do plenário, e eu não tive tempo, e eu farei, de uma forma formal, posteriormente, retirando o referido decreto.
Agradeço a gentileza do vereador Edson, fica retirado, então, o projeto decreto 001-2020, que... Eu também, o Edson fez uma solicitação, porque diz respeito ao Corre do Paiol, e nós vamos nomear a comissão, que é o vereador Edson, como solicitante, o vereador César Tarzan e o vereador Ademir. O negro é da região lá, a gente não pode comprometê-lo, não. Você tem que buscar é voto. Então, passando para a terceira parte dos trabalhos, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis.